Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. O Natal chegou, Alcino. Tem
Opa!
tempo já, na verdade, né? Que essa decoração tá aí, mas eu
Acho
só
que não tem
fui.
ninguém me vendo, Calango, mas hoje eu tô aqui atrás.
Jingle bell. Gente, Papai Noel veio mais cedo, trouxe pra gente uma árvore de Natal com bolinhas. E trouxe um convidado também. Olha ele aí, ó. Ô, Acari aí. E aí, Acarizão, você tá
E
bom? Vou deixar aqui, viu?
aí sim, aí dá pra conversar bem,
Você tá
Papai
bom,
Noel? Tá
Acarizão, meu
tranquilo,
patrão? Coisa
firme,
boa,
firme,
coisa boa pra
firme.
caramba.
Pô, prazerzaço
Posso
estar
guardar,
aqui com
Calangão?
vocês.
Pode, deixa aí agora centralizado da melhor forma que
Mano,
você puder.
Acarizão, que eu acho que foi o convidado que veio mais de longe
Aí
só por causa do balé.
caiu
Mano, eu
toda a
falei que ia
neve
sair
da
neve,
caralha
mano. Tinha
toda.
neve.
Puta que
Bem que avisaram nós que
Calango.
nevava mesmo. Você vê que a moral nossa tá gigante quando o cara vem do United States só por causa do balé. Só por causa do
Só por
balela.
isso,
Ele não
né?
tinha mais nada pra
Foi
fazer no
única. Eu
Brasil,
cheguei hoje de manhã,
finalmente.
vim embora amanhã. Só pra
Caramba,
participar.
bate e volta. Não, e
É.
eu falo além, quem que bancou as passagens sua?
Vocês.
Ah,
Foi de
fião.
primeira
Tá
classe, né? Que
maluco,
eu ouvi dizer.
executiva, não,
Executivo.
executiva.
Gastamos milha, Calango. Tá
Exato.
maluco?
É
Mas
verdade.
o portão do embarque lá que tem que pagar a taxa foi no dinheiro, porque senão você perde muito amigo. Fica a dica aí.
Alguma parte dessa história a gente pode ter inventado. Começando mais um programa, desse o que é o melhor programa aí, de várias cidades do interior, tal como Ourinhos, Bauru,
Araxá, que é o nome da
Araxá,
hora.
São Bento Sapucaí. O programa favorito dessas respectivas cidades que eu falei. Né, mais um dia aqui, estamos com a cara, meu amigo Alcino, vocês já conhecem.
Firmeza
Tamo
total.
junto. Antes de começar o nosso bate-papo,
Vai
cara, eu
tomar
vou.
gelada, hein, patrão?
Aí sim,
Eu
eu ia reclamar ao vivo, pô. Ainda bem que eu não
É, a gente
reclamei.
vai começar os trabalhos e eu, por condições contratuais, vou ter que falar dos patrocinadores.
Fala, manda
Não é
bala.
fácil, tá ligado, cara? O bagulho
É,
não
tá,
se faz
manda bala.
sozinho, né? Minerar Bitcoin, tá ligado? Bagulho louco. Não é assim que funciona.
Tá louco! Tem a Tribe, mano, que é uma escola de programação. Se você quiser aprender a ser o Hackerman, chegar no teclado, ficar nos computers e fazer vários programas, a Tribe é a escola certa pra você ser nerd. Seu nerd! Tô brincando. É, não que ser nerd seja ruim, já ouviu aquela música lá? O nerd de hoje é o cara lindo de
De
amanhã.
amanhã,
Nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. Garoto, escolha já ser o nerd. Não é assim a música? Minha mãe que
de
falava isso pra
pezinho.
mim, ela falava: lembra daquela música lá? Nerd de hoje, então estuda aí.
Pior
Aquele
que
rapazinho
deu os
quietinho.
nerds mesmo, né?
Hã?
Os nerds venceram mesmo.
Não,
Venceram.
Os
nerds.
nerds. É cripto, é NFT,
Eu só
é
zoo o
cara.
nerd porque eles são melhores do que eu em todo o resto. Então, tipo, a única coisa que eu posso fazer é zoar, falar: e aí, seu nerd? E aí, meu? Porque o resto, eles são tão fodas.
Mano, aquele mano que
Eu
ficava no
adoro falar isso
cantinho.
porque eu jogo Dark Souls, mano.
Mas todo mundo é nerd pra alguém, né, pô?
Mano, todo
Tipo,
mundo é nerd pra alguém.
pra mim, vocês são nerd, pô.
É verdade.
Então.
Não, mas eu sou nerd. Eu
É
tô
nerd
falando,
no
eu tô
bom
falando.
sentido,
Eu
eu digo,
sou nerd porque eu jogo Dark Souls,
Mas
cara.
nerd virou rótulo pra você ser focado em uma atividade. O cara é nerd em.
Nerd não é ser, não é pejorativo
Não,
hoje em dia.
não é,
Não,
não é.
anteriormente eles
Nerd não.
usavam, né, de forma pejorativa. Tipo, assim, e aí, seu nerd?
Calangão, por favor,
Calango,
por favor,
põe aí que eu tô
Calango.
com sede, pô.
Qual que é a sua? Vai falar do
Pra gente
patrocinador, mas
brindar.
é
Foi mal,
prioridade.
cara, porque
Pelo
às
amor
vezes eu
de
me
Deus.
desvio do assunto. Gente, vamos ser nerds todos juntos? Lá na
Calango,
Tribe.
mano, olha a sacada de marketing do Balela, inconsciente que nós teve, e eu vi publicitário falando sobre, não sei a notoriedade do publicitário. Nós, você vê outros podcasts, os caras começam, aí eles começam a falar dos patrocinadores em 2 minutos, eles param de falar os 10, e a galera pula pros 10 minutos pra assistir o episódio.
Sim.
Só que nós, se você pular os patrocinadores, você vai perder a resenha, porque toda vez nós começa a falar de uma coisa, Calango, que a galera
É
fala, mano,
verdade.
esses moleques são genial, porque... Os patrocinadores vão gostar,
Virou
porque não.
orgânica a parada, né?
Virou
Fica no meio do
Mano,
caminho.
olha pra você ver, cara, né? Tá em outro
Exato. Vamos brindar?
patamar. Vamos brindar pela
É isso aí.
madrugada, tamo junto.
Beber
Bebê
sem brindar.
Pela Tribe, pela Tribe.
Pela Tribe. O
Isso.
Akari foi um dos primeiros que lembrou do brinde. Normalmente ninguém lembra dos brindes.
Pior, pior. Não, você foi o vacilão que nem no copo colocou.
Saúde aí, meu povo.
Foi mal que eu tenho um
Saúde,
dever aqui
família.
pra abrir o
Vai lá,
programa.
Calango, faz o seu.
Então, a Tribe aí é uma escola de programação. Você tem que ter mais de 18 anos. E o plot twist é: você só paga o curso quando você terminar o curso. E sair de lá trabalhando, ganhando mais de 3 mil reais.
Ou
Aí você vai.
seja, sério?
Sério?
Agiotagem
Sem
do bem.
sublinha. É uma
Caraca.
agiotagem do bem.
Pô, essa porra é foda, hein?
É.
Oi, não tem sublinha mesmo. O bagulho é isso mesmo.
Você pode olhar,
Eu não
não
tô
tem nas
fazendo
entrelinhas.
marketing, não. Tô falando do
Você
zero. Você
fala.
faz o curso, não paga nada?
Não paga nada. Paga depois, né?
Paga depois?
Paga depois. Se tiver maior de.
Boa.
Se for maior de 18 anos, né? Lembrando, que aí chega os menorzinhos assim. É, mas eu iria, mas não pode.
E se não pagar, vai pro Serasa, né, truta? Tô brincando, gente, mas pela. Ó, 96% dos alunos. 96% dos alunos consegue sair de lá trampando, ganhando mais de 3 mil por mês.
E feliz, né?
E feliz.
Nossa, Sorriso de
feliz.
orelha a orelha.
Isso é legal.
No ping.
E vai pagando balela também, né, família?
É verdade.
Funcionando.
E o No Ping, né, é um software aí que vai te ajudar a jogar jogos da maneira mais rápida e eficiente, parecendo o super-herói The Flash. de tão rápido. Ou senão o Flecha dos Incríveis, que o professor fala, ele se mexeu ali, Spesperola, ali. Não? Não. Você não lembra do professor dos Incríveis?
O baixinho?
É, o bigodudo. Fala, ele se mexeu ali, coincidência, acho que não. Ele fala desse jeito, ele fala desse jeito. Cara, já assistiu os Incríveis?
Assisti, mas não lembro.
Cara, como vocês não lembram?
Cara, é específico.
É o professor Braga, meu. É, enfim. Rápido, é isso que eu quero dizer. É, porque o Flecha colocou tachinhos no assento dele, lembrei.
Puta agora. Que pariu.
Ele falou, colocou tachinhos, meu cinto.
Mano, mas eu fiz isso na escola, deu um desastre. Eu fiz, não. Eu fui influenciável a fazer com outras pessoas. Colocamos tachinha no assento.
Vai jogar a culpa nos outros agora.
Não, foi
esse tipo de pessoa que você quer na fura, cara.
Sabe por quê? O mano que foi o Bren da parada tomou suspensão e eu não tomei. Eu só assinei o...
Você foi cúmplice. Você foi os músculos e o cara foi o cérebro.
Na real que eu sabia do bagulho, tá ligado? Eu era um cara que vai rolar a fita.
Você era cúmplice.
É.
Vou continuar falando aqui.
Vai lá.
Ô, no Ping, vai estar piscando os códigos na tela, não é enigma, é pra você ativar 30 dias pra você testar o programa. Ele vai te ajudar em Spike, Pack de Lost, to Plaque, to Plant, to Flak, to Nose. Vai te ajudar em tudo aí pra você jogar o jogo da maneira mais rápida e eficiente possível, além de dar um FPS boost.
Foi. Tô vontade de rir no seu vídeo.
Além de dar um FPS boost no seu PC. Ele vai lá e desativa umas paradas que você nem vê acontecendo, mas do nada aconteceu. E aí vai ficar mais rápido o seu jogo. Um pouquinho só, né? Placa de vídeo também, né, meu filho? Tá maluco?
Vai achar que o bagulho vai fazer a placa.
Cara, pra mim essa parada salva, porque eu jogo lá de Boca Raton com os caras, eu já sou pior que eles.
É.
Aí os caras estão aqui Fortalece. E o resto tá na Europa.
E aí você tem que usar pra pegar a rota melhor.
Eu já sou o pior, pô. Aí... Direto, eu fico com o ping 120, 130. Não ia fazer muita diferença também, eu ia me fuder do mesmo jeito.
Tem o lance da distância física, então algum ping alto você vai ter. Sim. Mas como você tá num lugar mais longe, pode ser que
escolha
a rota...
a melhor rota, né?
É. Aí é o trampo.
Top.
É, também tem a loja, mano, a loja, cara. Jurandir, maconheiro, Lucas Cabeça de Cavalo. Então,
mole, mano, aí o cara chama o patrocinador de maconheiro.
Você começou com isso. Foi ele
que começou. O cara paga pra tomar uma dessa, não? O cara paga pra tomar um salve na cara, mano. Pô, mas também tem
amigos, caramba. Essa hora que o cara tá assistindo o programa com a mulher do lado, a mulher fala pra ele, cara, você tá pagando esses caras?
É verdade. Mas eles devem pensar isso todos os dias.
Não, eu acho que não, mano. Eu acho que nós já transcendeu essa linha com os caras e o que nós tem com eles é uma relação da hora que nós temos a liberdade pra falar isso.
Falou tudo.
Tamo junto, família. Lacrou, não é loucão.
Espião. Tem, ó, camiseta. Ô, espião. Tem camiseta, tem moletom, tem boné, tem tênis All Star, Converse, tem Crocs, tô brincando. Mas tem roupa lá. Então você vai lá dar uma olhada, em breve tem novidades.
Isso, do filme Balena, G5 estão vendendo agora
não
também.
Não inventa moto não. E aí tem também... Só, na verdade. Tem lá roupa que você pode dar uma olhada, tem estampa minha, estampa do Zerão. E tem estampa do, sei lá, do Cid Cidoso também.
Deve ter.
Vai lá dar uma olhada.
Mas vai ter do Balela, gente. Nós tá fazendo esquenta. O bagulho vai ser louco. Falei que vai ter, não podia falar, cara.
Nossa. Não, podia. Mas é que eu tava deixando no ar. Eu tava tipo, talvez venha.
Não era óbvio, cara. A gente tá falando disso faz meses. Desde que lançou o Balena e fala que ele vai fazer. Uma hora vai vir, não adianta. Verdade. Já tá falado.
Tamo no Apoia-se também, mano, meu truta. Pra dar dinheiro pra gente. Em troca disso aqui mesmo. Porque nós tá fazendo de graça, caralho. Não é? Pra maioria das pessoas. Só que aí as pessoas podiam dar realzinho. Se cada pessoa inscreveu no Balena desse R$2... Nós tava de boa, o microfone já tinha sido trocado.
Gente, eu vou falar pra vocês isso aqui, ó. Desacerto total. Lembra, fácil.
Nossa senhora. Esse aqui nós pagou barato, R$120, cara.
Não,
é a 65. Típica coisa, não pode pagar barato.
Não. Pobrinho que não tem outra opção.
Não tem opção melhor.
Você acha que você é malandro na hora que você paga, e quando começa a usar, a porra, começa a estragar tudo.
Barato sai caro.
É tudo uma bosta. Merda, cara. Eu faço isso direto também.
Eu faço isso todos os dias da minha vida.
Mas assim, eu coloco no lápis, quantos desses eu vou ter que comprar pra comprar um bom?
Acho que nessa conta você ia se fuder.
Então, não, nessa conta, na real, que não é tão otimista, porque um bom custa R$1.000, mais ou menos, 64, 120.
Mas só custa R$1.000 porque não produz.
Porque não é homologado pra cada.
Cara,
tem
mas pensa que nós esperamos meia hora pra começar o programa só pra arrumar o meu, que tava assim, assim.
É verdade.
E esse aí é novo. Esse aí é novo, eu tô falando.
Esse era o novo, né?
Esse aí é o novo mesmo.
Esse aí é o novo.
Eu comprei no semana passada, que quebrou outro. Tô falando sério, esse é novo.
Eu tô zoando, não é tão ruim, não. Se der certo.
Não, funciona, mano.
Onde a marca tá sendo feita, tá ligado?
Mano, eu vou ser sincero, hoje não é que ter tão plano, porque antes ele ficava mais longe, mais aberto. Agora nós deixamos ele mais na vertical pro peso ser menor aqui na base.
Ele dura mais.
Uns 2 meses a mais, entendeu? Uns 4 convidados.
R$240.
Tá maluco?
2 meses.
É, então. Tamo no Apoia-se também, meu truta. É nóis, estamos no Spotify, estamos em todas as redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, MySpace e Flickr. Pode dar lá uma olhada. Agora.
Agora nós tá pronto. Bom. Mano, o ar não tá roubando a brisa sua, não. Tá de não, boa?
Tá
boa
de... Tá suave, boa, né? Nóis. Pra cerveja, ar e trocar ideia aqui.
Vamos embora. Tá. Faltou só um amendoinzinho de alho.
Nossa senhora, hein, Cláudia Rayan?
Faltou só um amendoinzinho de alho. Faltou
vai lá,
só.
Vai lá. Mano, a Cal é o Severino nosso,
pô,
né,
mano? Da hora, mano.
Ela é o Severino.
Amendoim. Gosta de amendoim?
Porra,
amendoim. Olha pra mim, olha pra vocês. E quem gosta lá mais de amendoim?
Tem amendoim lá nos Estados Unidos, tipo, de. Tem, eles pô. Comem de tirar gosto igual nós, assim?
Ah, acho que mais que nós até. Snackzinho, né?
Porra, vai o tamanho do pessoal nos Estados Unidos. É o pessoal não cabe no estúdio aqui, amigo. Na média.
É o amendoim o responsável.
É um deles.
A Carizão, todo mundo que cola no Balela, nós pergunta quem é essa pessoa pra ela. Quem que é o Acari?
Tipo Marília Gabriela. Tipo Marília Gabriela.
Mano, não é pra deixar o bagulho introspectivo, então é tipo não. É só pra mostrar pro mano que não faz ideia de quem você é, quem você é.
Eu sou nascido no Tatuapé, na Zona Leste.
Olha!
É, fui.
Bora lá, ó.
Tatuapé,
mano, o Tatuapé.
Você se ofendeu com o Tatuapé?
Não sei, acho que é FX no bom endereço.
Tatuapé é grande.
Não, mas pelo amor de Deus, o tamanho do
bairro. Tatuapé Exposo, Guaxinim também. Se foda, Guaxinim também mora lá.
Então você quer colocar
não, o Tatuapé? O Tatuapé é pica, os quatro nomes. Tatuapé, quando eu morava muito tempo atrás, era zoado, agora tá.
Foi mal.
Não, mas esse aqui também não é ruim, não.
Tá bom demais.
Esse é o de sal temperado.
É de sal temperado?
Um negócio assim.
Você tá com frio, né?
Mano, eu tô bem, na real, não tô com frio, tá não.
Ai, o Jalha é mais da hora.
Mas é isso, cara. Nasci no Tatuapé, cresci no Tatuapé, fiquei até muito tempo. Sempre gostei de empreender, sempre gostei de fazer minhas paradas por conta própria. E aí, quando eu tava muito mal de grana, com uma filha já, eu, caramba, eu conheci um jogo. Aí gostei pra caralho do jogo. Sempre gostei de jogo, né? De competir, de disputar. Sempre foi minha
praia. Há quantos anos atrás?
Há muito já.
E eu o jogo 46. Era nada mais, nada menos que Roblox. Estamos aqui com o cara profissional de Roblox.
Era Minecraft. Mas não, aí eu tinha... Foi há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Em 2005. Aí eu comecei a jogar pôquer, cara. Gostei pra caramba, mas eu tava muito zoado de grana. Aí eu jogava, trabalhava até as 9 da noite, 8 da noite, chegava em casa. Aí jantava ali com a esposa e com a filha e começava a jogar às 10h30, 11 horas, ia até às 3 da manhã, 4.
Mas nessa época já voltava tinha online?
Já tinha online.
Já tinha online em 2005?
Já, 2005, caramba. 2006. Aí eu jogava até, sei lá, se tava bem, jogava até às 7 da manhã, 6 da manhã. Se tava mal, jogava até às 3, né? Mal que eu digo é ganhando ou perdendo.
É, mas nessa época era já ganhando dinheiro. Você jogava até às 7 da manhã ganhando
grana. Então, eu ganhava por mês, trampando, eu ganhava tipo R$1.500, R$1.700.
Só com poker?
Não. Trabalhando.
O trampo, 8 horinhas por dia.
É. Aí eu, no poker, eu comecei de pouquinho em pouquinho, né? Porque tem uns torneios que são free roll, que chama. Que você não paga nada pra entrar,
e tem uma
joga de graça e tem uma premiaçãozinha. Você ganha, tipo, na época, era o primeiro lugar ganhava 4 centavos de dólar, o segundo 2 e o terceiro 1. Ia ficar jogando aquela porra a noite inteira.
Mas você podia jogar o dia inteiro.
É, eu jogava só de noite, né? Que eu tinha que trampar. Aí eu ficava grindando essa porra pra caralho. E aí eu juntei uns $100. Aí comecei a jogar dinheiro mesmo. Dando a entrada, né? Pagando a entrada. Aí me fudi em
já muda o psicológico meses. Quando você entra com a moeda colocando. Você já espera
perder. Muda o nível perder, também, né? A qualidade dos caras muda. Aí eu me fudi. Em um mês e meio, mais ou menos, eu perdi tudo.
A cabeça vai pro caralho, porque você perde.
Não, é porque ganhar. Os caras eram melhor que eu mesmo, né? Eu, tipo, mas
não é nem contra o baralho. Chocado. Você jogava mais contra os caras. Experiência mesmo.
É.
Mas, aí, mas uma pergunta que eu ia fazer mais pro futuro, que eu agora veio a calhar de eu fazer.
Manda bala.
Existe uma diferença no poker presencial com o poker online no lance de jogos mentais? Não existe? Tipo, pessoalmente não tem o lance dos jogos mentais, você não perde isso online?
Não. Online também tem bastante coisa. O poker é jogo de informação. Você precisa colher o máximo de informação. Quando você tá ao vivo, que nós estamos aqui, nós estamos colhendo informação, você colhe, né? Você tá vendo se eu tô gostando, tô vendo se tá gostando, dá risada, o outro fala, o outro mexe a cabeça. No poker é a mesma coisa, você vai vendo isso e vai compondo como se fosse um painel de informação que você vai tomar decisão contra aquele cara. Uhum. Só que no online tem outros tipos de informação. Tem a informação estatística de quantas vezes o cara sobe pré-flop, quantas vezes o cara paga, qual o percentual de vezes
que ele tem. Ah, você tem isso graficamente falando?
Tem um monte de
então
coisa.
Então essa é a sua é a coleção de informação que você faz que você não tem no...
No poker ao vivo.
No poker ao vivo, exato. Mas no poker ao vivo você tem o lance de ler a fisionomia isso. Do cara.
É, compensa um ou outro, assim. O que um tem, o outro não tem.
E aonde dá mais segurança pra você jogar?
Então, até 2014, eu joguei 57 mil torneios, né? Online. É, muita coisa.
Se fosse um jogo na Steam, ele tem umas boas horas de jogo, mano.
Pra caralho.
Quantas horas de poker você acha que você tem?
Puta, cara. Eu jogava
umas 10 mil horas?
13 horas por dia durante, sei lá, 10 anos, 9 anos.
Cara, existe uma teoria que se
folgando, você... Folgando um dia por semana só, só sexta que eu
não. Então você tem mais de 10 mil horas.
É, 10 mil horas.
Existe um bagulho que depois que você passou mais de 10 mil horas fazendo isso, seja qualquer coisa na vida, você vira mestre nisso, a galera fala. Você vira expert nisso.
Monge, né?
É porque no poker eu acho que é mais forte isso ainda, né? Porque no poker você não sobrevive, né? Se você não consegue chegar em 10 mil horas se você não for ganhador. Se
é
não
lógico,
for
verdade.
Você quebra antes, não
sim,
tem
verdade.
Saída. Aí, cara, eu fiz isso, comecei a jogar. Aí, num período X, eu tava ganhando mais jogando aquele período da madrugada do que eu tava ganhando no trampo. Aí eu falei com a minha esposa, falei com os meus sócios na época, né? A gente tinha uma empresa de tecnologia que fazia site, coisa e-commerce, caramba. Eu falei com os caras falaram, cara, vai embora. Você tá achando que vai dar certo, mete bala. Aí a Paula também me apoiou pra caramba. E a gente tava muito duro, cara, devendo cartão de crédito, devendo cheque especial, tudo fodido. E ali eu vi que tinha uma chance, assim, de fazer uma parada diferente. Aí eu caí pra dentro, cara. Aí foi... Começou a brilhar pra caramba.
Porra, isso, mas
aí...
em 2005? Um tiro
foi
desse?
Foi 2005 que você já começou a viver só do poker?
2006. 2005 eu comecei, 2006 eu falei com a galera e mudei. Ah. Aí eu comecei só com o poker. Aí 2006 mesmo, final de 2006 eu já comecei a ganhar um torneio grande. Aí 2007 foi, aí 2008 eu fui líder da América Latina, 2007
morando no
líder
Brasil.
Da América Latina, morando no Brasil.
E tem o lance do jogo de azar ainda no Brasil isso, né? Em 2006 devia ter.
Cara, o tempo inteiro, né? Até 2014, 2012, 2013, porque 2012 o poker foi reconhecido num órgão que chama, né, International Minds Sports Association.
Sei.
Que é um órgão internacional que fala o que, que é esporte da mente e o que, que não é esporte.
Entendi.
Da mente. Ele foi como membro convidado, assim, vai para ser avaliado, o que já deu uma puta de uma brecha, né? Para não ter mais essa discussão no mundo, assim. Aí melhorou, mas até 2012, principalmente no Brasil, que é um país, porra, retrógrado pra caramba, conservador, porra, é uma pica, cara. Era muita delegacia, muito
governo,
processo,
cara?
Muita coisa.
Nossa, de você ter que, tipo, sair do lugar do poker e ter que resolver muito. Bucha na delegacia.
Não, a gente, teve gente que subiu, você jogando em clube de poker, a polícia baixou de ônibus pra levar todo mundo pra delegacia.
Caralho.
Já fomos todo mundo, saco de supermercado na cabeça pra se esconder, pra não sair na câmera.
Caralho, que
desacerto. Eu tomei processo. A gente teve a CBTH, que é a Confederação Brasileira, teve 47 processos.
Ganhou todos?
Todos, cara. Sem nenhum deixar pra trás.
É, essa que é a
vida, assim. Porque... É, porque, tipo assim, a atividade é nova, é contestável, mas no mundo inteiro é assim. Só que o mundo, o jogo é liberado, né? O jogo de azar. Na maioria dos países do mundo. Só não é liberado em países que estão, tipo, religiosos, assim. Arábia Saudita, Catar, não sei o quê. É, e aqui o jogo não era liberado. Então, nos Estados Unidos, onde eu moro hoje, por exemplo, quando você fala que você é jogador de pôquer, os caras acham do caralho. Os caras acham que você é gambler, né? A expressão é gambler. Uhum. E gambler é legal pra caralho. Os caras, pô, você é cool, caralho. Aqui você fala que você é jogador de pôquer, os caras, pô, você é viciado, você é noia, né? Você é, sei lá, alguma coisa.
Pôquer e uísque, né, safado? Não sei o
que. É, exato. Lá não, lá os caras põem os filhos pra jogar pra pagar a faculdade, tá ligado?
Foda.
Aí o filho do cara que joga, o pai fica mais orgulhoso do que o outro pai que o filho não joga.
Que fez,
tá
a facu e tá seguindo a
que
vida normal.
Que o cara tem que bancar a facu do cara. Uhum. E aqui no Brasil não, né? Aqui, então teve que lutar contra isso, mas quando a gente estabeleceu que era esporte, pôquer, aí essas paradas começaram tudo a desaparecer, né? A gente foi pra Câmara dos Deputados, pro Senado.
Foda.
Teve palestra. Você vê no YouTube, lá tem palestra minha, do Igor, que é o Igor Federal, é o cara que mais batalhou do meu lado, assim. Ele foi o protagonista da batalha de política, assim. Eu nunca fui um cara muito político, né? Eu fazia a parte mais midiática da parada, marqueteira, e ele fazia a parte mais
burocrática.
E aí, pô, foi vencendo coisa, assim, foi resolvendo processo, foi resolvendo briga na justiça, foi resolvendo briga no Senado pra validar a lei, tudo foi andando junto, assim, né? Até hoje tem brigas ainda, né? Até hoje tem, sei lá, de repente um delegado lá do... Manaus, o cara vê um clube de poker,
cara,
quer fechar.
Fechadão.
É, exato. Sempre tem isso. Eu também, às vezes, tenho, pô, tem, sei lá, você vai ser contestado por alguém que você joga poker profissional e você, sei lá, você rouba os outros jogando, sabe? Tem uma mente,
caralho,
assim, que a galera fica meio...
Mano, e deixa eu falar uma fita. Por o governo tratar o bagulho dessa forma, querendo foder vocês, eu imagino que como o poker gira muita grana, eles querem comer de vocês e põe na impostação do bagulho. Como que é fazer essa parada dos impostos no
Brasil?
Eu
acho que a parada do imposto, ela foi dos dois, foi o problema dos dois lados, assim, né? O problema do governo, do Ministério Público e tudo mais. Não o problema do governo. O governo nunca quis foder o poker. Que o governo brasileiro é atrasado mesmo, a parada.
Você
é difícil,
que,
né? A galera não é uma galera
que... O papel
dos
caras tá falando coisa que não condiz com o dia de hoje.
É, se você chega para um defensor público, seja lá qual for, um delegado, um deputado, um senador. Tô falando da galera que é honesta, né? É, e tem a galera honesta. Em todos os lugares tem. Tem muito desonesto, mas tem gente honesta, né? Você pega pra um cara e fala assim, velho, tem um jogo que joga dinheiro, que é com baralho, e o cara nunca ouviu falar, papel do cara é questionar mesmo. O cara tem que falar, velho, vocês vêm aqui, vocês vão ter que explicar como que é, porque não vai ficar jogando desse jeito. E a sociedade sem regulamentar, sem cobrar imposto, sem, né, tem esse prisma, é o certo da parada. É, e o papel do jogador de pôquer também teve muito ponto errado, assim, né, no, na história da parada, porque o brasileiro tem essa cultura, da cultura de não pagar imposto. Né? Eu não quero pagar imposto. Porque como a gente é muito traumatizado, que tudo que a gente paga de imposto, a gente se fode. Se
não vem
porque
pra
não
nada,
volta.
Não volta.
Mas é errado essa política, tá ligado? É errado essa consciência. Porque você vive em sociedade, caralho. Você precisa andar na rua, você tem que ser assaltado, você quer que tenha a polícia. Sim. Se você quer passar no farol, você quer que tenha o farol ali pra você não bater o carro no cruzamento. E você não quer pagar imposto? Você quer que alguém pague pra você? Não, você tem que pagar.
É.
E infelizmente a gente paga e se fode, né? Porque a parada é desviada e muitas vezes. Mas muitas vezes não é, porque muitas vezes acontecem coisas. E o jogador de pôquer sempre teve esse trauma, né, de, ah, eu não vou pagar. Eu sempre fiz diferente, porque eu sabia que eu tava em exposição, cara, então eu sempre fiz
então
questão
medo
de ofertar,
da
de, sabe, de pagar, mesmo que tivesse algum erro de se é mais ou a menos, eu ia no mais. Eu sempre fui fazendo a parada assim, isso me ajudou muito em todas as brigas que teve, né, porque os caras olham, né, vai olhar a receita, vai não sei o que
tá
lá, e eu sempre fui...
E não paga o imposto?
Exato. Então eu sempre me protegi, assim, e aí eu sempre gostei de empreender, né, cara, eu sempre gostei de pegar o dinheiro que eu ganhava no poker. Aí eu montei restaurante japonês, eu perdi dinheiro, me fudi, porque era ruim naquela parada. Aí montei paleteria mexicana, aí me fudi também, perdi dinheiro. Mas tudo que eu investia que não era que não era fora do jogo, tudo que era de pôquer eu me dava bem e eu ganhava dinheiro.
Ah.
Aí depois de um certo tempo, aí veio o esportes na minha vida, né? Que eu não conhecia, não sabia o que era League of Legends, Counter-Strike, não era a minha vida. Minha vida era um outro tipo de
já
jogo.
Já isso em que ano que veio o esportes?
Isso agora, em 2016.
Recente.
É, eu tinha uma escola de pôquer. A gente formou 12.400 caras.
Foda.
Pessoas, assim. E aí, em um desses cursos, foi o pessoal da CNB, que era CNB era um time de League of Legends, que
sim,
era o Kleber, o Júnior.
Eu conheço
cara.
O Leco.
É, pô, os caras ligam pra caralho, cara. E aí, eles me chamaram pra ser investidor. Aí, eu entrei como investidor, um pedacinho bem pequenininho, assim, uma grana que eu conseguia investir. O Ronaldo entrou também, o fenômeno. Aí, pô, foi mó legal, né? Ser sócio do cara, ser sócio dos meninos, também, meninos, muita gente boa. E passou, sei lá, 3 meses, aí o Guerri apareceu. Da Fúria.
Era pra estar com o
não era Fúria ainda. É. E aí ele falou assim, pô, vamos montar um time de Counter-Strike. Eu falei, mano, eu não sei nem que cato é Counter-Strike, velho. Aí eu falei, tem que falar com os meninos, né? Falar com o Kleber, com o Júnior lá. Ele falou, não, os caras já tinham, os caras não querem ter. Eu falei, cara, mesmo assim, vou falar com os caras, né? Aí fui falar com eles, falei, galera, tem uns caras me provocando aqui pra montar com painel, né? Com um PowerPoint de investimento, querendo pra montar um time de Counter-Strike. Falei, não, cara, a gente não quer. Se você quiser, pode ir sozinho, monta, põe um nome. Desde que você não entre no League of Legends, né? Que a gente tá.
Que é a concorrência nossa. É.
E aí a gente montou, cara. Aí eu achei o Jaime, né? O Cris.
Meio leigão, assim, meio cegão.
É, eu
meio
falei
que
com
na
Jaime,
ideia de uma pessoa.
É, o Jaime, não. O Jaime era bastante conhecedor e já era meu amigo, né? E aí eu chamei ele primeiro pra conversar. Falei, Jaime, tem essa proposta aqui. Você acha que vale a pena essa parada? Ele falou, cara, eu tô fazendo um negócio desse parecido em Uberlândia.
Uberlândia. A cidade dos campeões.
Aí eu falei pra ele.
Fala o nome da cidade, eu tenho que falar o bordão.
Só que aí eu falei pra ele que, tipo, o que você acha, né? É legal essa porra? Dá certo? Pode dar certo? Ele falou, velho, é legal. E aí a gente combinou de, tipo assim, ele não continuar o projeto dele e a gente montar isso daqui aqui. Aí o Cris também já era conhecedor, né? Eu já era amigo dele pra caramba. Ele já conhecia de esportes. Eu falei, aí, o que você acha? Ele, cara, achou do caralho. Se a gente tiver essa grana, se você conseguir segurar essa grana por X tempo, caramba, eu acho que vai dar certo. E a parada é o futuro. Aí eu comecei a estudar mais. Eu caio pra dentro das paradas assim. Eu comecei a estudar
pra caramba. E o poker no paralelo andando, torando o pau.
Torando o pau. E aí na mesma época, mais ou menos, eu tava jogando em Vegas. E aí o Fallen me mandou uma mensagem. E aí ele falou, pô, eu tô aqui em Vegas, cara, eu acompanho você no poker, caramba, vamos se encontrar aí. Eu não conhecia eles. Pô, eles estavam no ápice, né, da SK, aquelas coisas da SK.
Aí você respondeu, oh my God, Fallen, stop blowing my mind, how does he do this?
Aí eu peguei e falei com ele, cara, e conheci eles lá, conheci ele, o Taco, o Code, o FNX, o Fer. E aí, pô, a gente foi pra balada, bebeu pra caramba, deu um risada.
Porra, em Vegas, gente bro, boa, em Vegas. Eu ia travar o Nintendo que se foda, mano. Ia ficar maluco.
E aí eu comecei a torcer pra esses meninos, né? E aí foi mais ou menos na mesma época que o Guerri veio com o negócio de montar um negócio de Counter-Strike. Eu falei, cara, é o jogo dos caras, né? Legal pra caralho, não sei o quê. Falei com os caras da CNB, os caras falaram, beleza. Aí a gente pegou e montou. Aí foi uma bomba, velho. Aí a parada tomou conta da minha vida.
Mas montou já como Fúria ou foi como CNB?
Como Fúria. A CNB não queria, os caras não queriam.
Ah, tá.
A gente só cresceu a Fúria pra League of Legends e tudo mais, depois que a CNB deixou de ter League of Legends, a gente saiu da sociedade, né? Porque a CNB parou de ser competitiva, eles não queriam mais ir pro competitivo, eles queriam montar a escola, fazer outras coisas. Aí, tanto eu como o Ronaldo, não era a nossa praia. A nossa praia era treta mesmo, era competição, era negócio. Aí a gente saiu, eles compraram a nossa parte de volta, a gente saiu. E aí a Fúria foi pra outro caminho. Assim.
Cabuloso, né, mano?
Explodiu, cara.
Cabuloso.
Aí a gente saiu de, sei lá, 6 pessoas, né? Que era o time de CSGO, o Guerri, uhum. que tinha salários, assim, e eu, Jaime e o Cris. A gente saiu então disso
foi bem
pra...
pequenininho que começou mesmo. Foi bem, mano, eu lembro no comecinho do comecinho da Fúria, que o Jaime veio falar comigo pelo fato de eu ser de Uberlândia também, ele ser de lá, eu tava competindo Fortnite na época. É, aí ele veio trocar ideia comigo pra eu entrar na Fúria, só que eu já tinha assinado com outro time. Aí não deu pra eu ir, acabou que conflitou. Se ele tivesse ido falar comigo um pouco, um mesinho antes, eu acho
tá
que dava.
A Males que vem pro bem, pô. Agora nós estamos todo mundo junto.
Tamo aqui, tá da hora. Tá mano, eu lembro que eu conheci a Fúria no Fortnite também, acho que foi por causa do Leléu.
O Leléu tava com a gente.
Leléu foi na Fúria, acho que ali eu conheci. Caramba. Mano, e na época girava um boato na minha cabeça, que eu não sei de onde chegou, que o Neymar era alguma coisa na Fúria. Aí eu lembro que a galera falava, a galera do Fortnite, do ciclo competitivo, daí falava, mano, Fúria é o time que o Neymar tá envolvido no meio. Eu falei, caramba, mas como assim, mano? Depois eu vim, não tem porra nenhuma do Neymar no meio do bagulho. Tem nada.
Não tem nada. Tem assim, tem duas coisas muito torcedor. Importantes, né? Não, é mais. Tipo assim, o Neymar não é sócio, ele não tem nenhuma perspectiva de ser sócio, não tem nada a ver com isso. Mesmo porque o negócio, quando começou Fúria e tudo mais, não sei muito como dizer assim, mas não cabe com o Neymar, né, cara? O Neymar é uma bomba, assim, ele é muito maior, caramba. Você montar um time de Counter-Strike com 6 caras, cara, não tem nada a ver. É outro porte a parada.
Sim.
Mas ele, desde o começo, por ser muito amigo nosso, meu, do Jaime, do Cris, da galera toda, ele meio que... Só quem conhece ele sabe, assim, ele tem um coração bizarro, tá ligado? E ele começou a dar uma carga, assim, né? Ele começava a postar umas paradas. E a gente nunca pediu nada pra ele, mas ele fazia de um jeito e que foi gerando uma gratidão bizarra nossa, assim, né? Falando, caralho, velho, olha o que o cara fez, cara. Ele postou quando tava tendo o negócio do Big Brother, uma parada gigante, assim, a gente vendeu. Foi o terceiro time que mais vendeu camisa no mundo da Nike, assim, no dia que ele postou, foi bizarro. Então, tem duas coisas, né, com ele. Tem, primeiro, a não sociedade, mas ele torcer muito, ele acompanhar muito, ele vibrar muito pelo sucesso nosso, sucesso dos meninos, todos que jogam. E o segundo, cara, uma gratidão por ele, né?
Que da hora, mano.
A gente agradece ele demais. Toda vez que eu vejo ele, eu agradeço e todo mundo agradece,
pode
né?
Pode crer.
É óbvio que ele não é fator decisivo no sucesso da Fúria, mas ele é colaborador pra caralho, pra tudo
lógico,
acontecendo.
Da hora,
é legal pra cacete. O mundo dele, ele tá full futebol, né, cara? Ele vive futebol num dos melhores jogadores do mundo, num dos maiores times do mundo. Ele não tem hoje tempo, nem, sabe, raça pra participar de uma parada que não seja futebol. Ele pode até se conectar com alguma organização, fazer marketing, fazer alguma coisa, mas a Fúria também não tem esse peso todo pra contratar Neymar, pra fazer essa parada.
Fazer um jabizinho.
Ele
podia me dar uma moto.
Mas ele, cara, um dia vocês vão conhecer ele é muito foda. Cara.
Na hora que você pedir ele me dar uma moto?
Ah, o não você já tem, né?
O não você já tem. Mas eu vou chegar bem e falar, mano, na moral, vamos conversar. Eu vou sentar com ele numa mesinha assim, mano, se você comprar uma moto, leva uma aguinha pra ele, Calango, pra ficar mais
eu
boa.
Eu vou levar um copinho de água assim, mano, se você comprar uma moto, não vai fazer diferença nenhuma pra você, você ganha muito dinheiro. Você não pode me dar uma moto? Eu nem dirijo moto. Eu nem tenho carta de moto.
Você sabe por que você tá? Sabe por que vai ser mal sucedida a sua operação?
Porque não tem obrigação de me
não,
dar
não, porque quando você chegar lá, tem que pelo menos levar uma cerveja. Uma cerveja também faz diferença.
O redondo
você.
Tá depilado.
Por que você não dá uma cerveja pra ele? Ah, igual verdade. Você quer que ele te dê uma
não,
moto.
Eu dou até 6 se ele quiser. Engradado. Eu chego lá com engradado assim, mano, aqui, ó. Tá vendo? Cerveja não faz diferença nenhuma pra mim.
Mas não, tô falando qualquer coisa que você possa dar pra ele que não vale nada pra você, né? Então, talvez
fica justo,
aí...
Fica justo. É, tá. Não, mas eu tô brincando. Eu nem quero tanto assim uma moto. O cara nem cai. Mas se tiver velho. Também, eu não reclamo. Então, você foi de jogador de pôquer. Hoje em dia você joga pôquer ainda?
Jogo, mas bem menos que eu jogava antes.
Mas
eu jogo só. Até 2014 que eu tinha falado, né? 2014 eu decidi que eu não ia mais jogar online. Porque o jogador profissional de pôquer mesmo é o cara que joga online. Tem um monte de gente que se promove como jogador profissional de pôquer, o cara fica nas mesas e. Sabe? Não,
o cara da mesa não é rentável.
É difícil demais, porque o pôquer é um jogo de volume. Você tem que jogar muito volume pra poder cumprir, pra diluir a sorte.
Tá.
Então você dilui a sorte quando você toma muita decisão. Quando você joga online, a gente jogava tipo 12, 15, 18 telas ao mesmo tempo, em 2 monitores.
Puta, mas o cérebro então, vai pro cacete, né?
É, por isso que eu parei, porque eu tava ficando nóia já.
Não, mas ao mesmo tempo aí... que vai, é um puta... Porque tem um tempo, você não tem tempo.
Mas é que nem os meninos de esportes, né? Quando você joga Fortnite, caramba, o jogo é bruto, né, cara? Parece, pra quem tá olhando aqui joga brincando, fala, é legal, não sei o quê. Mas pra quem joga profissional, a parada é outra, é outro nível de treino, cara. E o poker é a mesma coisa. Então, quando eu decidi 2014 pra frente jogar só ao vivo... Eu tô muito mais decidindo isso, ser mais um embaixador do poker, midiático.
Falar bem.
Falar bem do que realmente ser aquele, sabe, roots, assim, de correria, de jogar, ter que ganhar todo mês, caramba, já não queria mais.
Mas já correu pra caralho também, né, mano? Porra, ah, correu
deixa
um
os outros, bom. Deixa os outros correr.
Deixa os outros correr agora, que a rapaziada tá vindo em peso.
Mas o Brasil é o melhor país do mundo de poker online, é o Brasil.
É mesmo?
É, disparado.
Caralho!
Disparado.
Doido.
E é uma parada que, tipo assim, muita gente que não sabe deveria ser orgulhada dessa parada, né? Porque é um jogo da mente. O brasileiro não tem muito essa fama fora, né? Tipo assim, ah, prêmio Nobel da ciência, prêmio Nobel não sei o que lá. De repente a gente ganha uma parada dessa, eu sou um cara que eu me sinto orgulhoso pra caramba quando eu vejo um cientista fazer sucesso, um cara fazer sucesso. Poker é um jogo da mente. Então você pega um Rafa Jamie Walter, um Yuri Nardigai, um João Simão, essa galera toda que são os jogadores muito foda que tem hoje, pô, os caras passam o rodo. Chega lá, você, qualquer lugar que ele senta, tem americano se cagando de medo deles.
É mesmo?
Americano se cagando.
E tem um peso, tipo, imagina um nome grande no poker. Eu sei que ele vai estar na mesa que eu vou estar.
Ronnie O'Sullivan.
Hã?
Ronnie O'Sullivan.
Ronnie O'Sullivan. Mano, você vai sentar numa mesa com o Ronnie O'Sullivan pra jogar uma sinuca, mano. Meu, mano, eu ia ficar em choque, eu não ia segurar um taco, mano.
Com o baianinho de Mauá. Vai
pô,
com
você tá me tirando.
O Maicon de Teixeira de Freitas, Franco Atirador.
Não... Puta que pariu, mano. Moranguinho do Nordeste, Pernambuquinho.
Esses dias eu vi um que é o Pintinho. Aí tava o título. Maicon de Teixeira de Freitas colocou o Pintinho pra correr. Eu falei, ô, Pintinho ia ser bom em ganhar esse jogo, porque ele tá duro, mano.
Tá mano, duro. Eu e o Calango viramos...
Sinuqueiro,
mano.
Sério?
Vai estar na brisa da sinuca.
Você sabe que teve essa hype de trazer o baianinho de Mauá pra Fúria, né, cara?
Teve essa hype? Mano, eu acho
cara,
que
nós fomos atrás.
Por que não rolou?
Mano, eu fui atrás de tudo quanto é jeito. O filho da puta não respondeu, cara.
Puta que desastre.
Não respondeu. Fui eu, foi o Cris, foi todo mundo mandando DM no Instagram e o caralho. Ele não respondeu.
Mano, nossa, é uma
se a gente não conseguiu chegar ali, se alguém tiver o contato do baianinho de Mauá, pode passar.
Vem pra nós, baianinho. Tira certo, irmão. Já faz um vídeo. O baianinho com o Baleza, né? Vai na doida, já história boa pra nós.
Mas o baianinho animal,
ele é quente, ele é quente.
Eu tenho um monte de nome pra você. Marco Teixeira de Freitas, Filipinho ganhou a Copa do Mundo da Sinuca agora. Tem o Pernambuquinho, tem o Pintinho agora também, Ceará. Um monte de jogador de
Sinuca. Pernambuquinho, por exemplo, ia ser muito louco, né? Imagina a Fúria anunciando
o Pernambuquinho. Pernambuquinho da Sinuca, mano. Pernambuquinho deu rage no Copa Mundo Sinuca.
Meu Deus.
Por causa do narrador que tava torcendo pro Marco Teixeira de Freitas. Foi ele, mano. Mano, que desaceito, mano. Mano, os narradores em cima, tipo assim, Cristiano Ronaldo... Um mano da Série A do Brasileirão. Cristiano Ronaldo é o favorito, tá ligado? Não tô dizendo que a comparação é essa, mas na situação era. Os narradores tava muito comendo a bola pro Marco Teixeira de Freitas. Depois o Pernambuquinho falou, gente. Mano, é Marco de Teixeira de Freitas. Tem 2D. Aí os caras tava falando que, porra, vai ficar torcendo pro cara, você atrapalha meu jogo, mano. A narração ficava vazando. Aí o cara reclamou que a narração vazou. Pô, mas ó, eu vou falar uma fita que o Baianinho aguenta e o Ronnie O'Sullivan não aguenta. O Ronnie O'Sullivan, se chegar numa mesa de bar, mano, com criança chorando.
Você falou Ronnie O'Sullivan, eu achei que você tava zoando com o nome.
Não tem, o Ronnie O'Sullivan é o pica.
O Ronnie O'Sullivan é um jogador inglês, é o que é o mais fodido.
Só que é do snooker mesmo, das bolas coloridas, assim, é bola lisa, tá ligado? Sem ser numerada. Aí qual que foi a figura que eu tava falando? Aí o... Do mano, a pressão. Mano, imagina o Ronnie O'Sullivan, é plateia em silêncio, o cara de luvinha. Tudo silêncio. Se fizer barulho, o cara olha pra plateia e fica até esperando ficar em silêncio. No Baiano de Maio é criança chorando, é o tiozinho do pavê gritando, é o mano assaltando no meio da... Rolou essa fita, mano.
Rolou?
Mano, sabe por quê? É transmitido os campeonatos de sinuca. Na mesa, fica o bolão de dinheiro. Então é 10 conto. Uhum. Na mesa. Se chega um mano de moto, tem, dá o de 10 mil. Peguei 10 mil, vazei, roubei. Aí uma vez rolou essa fita, mano.
Caralho.
Stream rolando, mano de capacete entrou, dinheiro aí, tudo varzeazou no Baianinho. Não sei se foi com o Baianinho, mas aconteceu essa fita.
Você vê.
Mole, calando.
E certeza que sempre quando deve ter esse Sullivan jogando aí com aquele puta silêncio, luva, todo mundo esperando, tem alguém na arquibancada que grita vai Corinthians. Se tiver
deve ter,
se
mano.
Se tiver um brasileiro,
brasileiro
tá ali, grita
tá
vai
lá.
Corinthians.
Deve. Puta que pariu, o brasileiro, fia da putinha, tá lá em todo lugar que ele tem que estar mesmo.
Mano, jogo do bicho nunca, então.
Jogo do bicho?
Pô, o jogo do bicho não dá. Por que jogo do bicho, por exemplo, é um bagulho ilegal mesmo?
RNG. Random Number Generator.
Então, tipo, qual é o que
deitou, sou zica ou não sou? Não sou zica ou não sou?
Eu não ia pra esse caminho, não. Eu ia pelo caminho mesmo. Mais lúdico.
Porque, tipo, tem o lance do poker ser um jogo que não depende só de sorte. Tipo, tem o lance dos jogos mentais, do estudo ali de pegar, coletar informação, dar informação. Sim. O que difere... Esse jogo pro jogo do bicho. Eu não sei nem o que é jogo do bicho, tipo, na prática.
Não,
como
sempre,
é o
sempre
jogo
guarda
bicho.
Na cabeça uma parada que você resolve a equação de fato. Jogo que você joga contra outras pessoas e jogo que você joga contra a banca.
Ah, tipo Blackjack?
Blackjack é contra a banca. Cassino é contra a banca. Roleta é contra a banca. Bacará é contra a banca. Banca eu tô chamando é o cassino.
Tá? É o brodinho.
Então truco é da mente. Truco é da mente, estouramos.
Truco é da mente. Truco é da mente. Truco é definitivamente tá, jogo então da mente, pô. Entendeu?
Então,
truco
não tem sorte. Contra a banca é o problema.
Não, é que fica mais fácil de você ver que, tipo assim, quando você tem alguém que organiza o jogo e o jogo é randômico, que você, a ação do indivíduo não altera o resultado.
Ah. Então, tipo assim,
pôr a roleta, por exemplo. A gente vai escolher um número na roleta. Não tem nada que a gente faça, a não ser que a gente robe, né? Assopre a roleta, joga pedra, o cara. Que não tem nada que a gente faça que muda o resultado de onde a bola vai cair, entendeu? Uhum. Agora, o pôquer não, o pôquer tem. Como eu tenho duas cartas aqui que você não sabe quais eu tenho, você tem duas aí que eu não sei quais são, e vão bater cinco randômicas aqui no meio, eu posso simular um monte de coisa pra você. Você pode simular um monte de coisa pra mim.
Sim.
E o jogo sou eu contra você, não contra a banca, entendeu? Então a banca, normalmente, ela só organiza jogos que não depende da habilidade de ninguém, saca? Ela só depende do randômico.
Agora
então isso é o jogo de azar.
Qual
é o jogo do bicho?
Mega Sena.
Mega Sena, loteria.
Mas por que Mega Sena é legal e jogo do bicho não, então?
Porque o governo organiza, mano.
Por que o governo organiza o joguinho do bicho?
Não, eu falei isso, mas eu ia pelo caminho dele. Não, não é questão de ser ilegal, não. É questão de regulamentado e...
Papa na língua.
É, porque, tipo assim, você tem que... Os caras, pra organizar o jogo, tipo, o jogo do bicho, ele é tratado como contravenção no Brasil. Porque ele não é regulamentado pelo governo. Não significa que o governo vai organizar o jogo. É que o governo não colocou as regras certas, não entendeu aquilo como uma atividade ilícita. Então eles vão lá, eles não criam regra para alguém poder empreender nele, para alguém montar uma loja. Então aí ele sai daquela situação. É, alguns jogos o governo já fez. Alguns, inclusive, ele já fez para ele mesmo. Como as loterias, tá ligado? A loteria não é privada. A gente não pode montar nós três aqui, montar uma empresa de loteria X. Tem que ser licitação.
No Brasil não pode ter um banco igual nos Estados Unidos, que em uma cidade tem 62 bancos. Aqui, se eu for contar os bancos que estão batendo, em uma mão nós põe quase todos. Agora que tá surgindo mais banco, né? Porque tudo tem que ter influência do governo.
Agora tem banco digital. Caramba,
tipo assim, se eu tô nos Estados Unidos, eu acho, tá? Me corrija se estiver errado. Se eu tô nos Estados Unidos, eu tenho milhões na conta e eu quero abrir um banco por minha conta, eu posso, não posso?
Pode, você vai ter que passar pela SEC também, que é tipo...
Uma burocracia que tem.
É, você vai ter que passar de qualquer jeito.
Mas tudo eu posso.
Porque sempre tem uma visão do governo, e é certa essa visão, saca? Porque tem gente que não acha isso certo, eu acho. É a visão do governo de olhar coisas que são riscos sistêmicos pro país, tá ligado? Você, imagina você começa a montar um banco, você é um puta de um bandido do caramba, fazendo um monte de coisa errada, e aí você começa a bancar, de repente você some e vai pra Rússia.
Tô ligado.
Aí o povo inteiro ficou sem dinheiro, quebrou todo mundo, é um risco sistêmico. Tipo assim, você como governo, né, como Estado, você tem que proteger esse país em alguma instância.
Então rola um escândalo.
Eu sou
né?
contra o Estado macro, assim, o Estado grande. Eu sou a favor, eu sou libertário, eu gosto que o Estado se intrometa o mínimo possível. Mas o mínimo tem que ter, né? Porque senão vira zona. Pô.
Senão vira várzea, é verdade.
Não tem como controlar. Então, tipo assim, agora tá tendo uma puta discussão de regulamentação de jogo do bicho, do cassino. Eu acho que vai acontecer, inclusive, tá prestes a acontecer. E eu sou a favor que aconteça. Porque quem é contra, né? Isso é uma parada meia... A palavra radical é meio a burra, a palavra soft é meio tipo que as pessoas
não entendem. São tudo um bando de otário, eu falo por você.
É, tipo assim, quando você pergunta pra alguém, tipo assim, você é a favor do jogo de azar ou contra o jogo de azar? Velho, isso aí não significa que vai ter jogo de azar ou não vai ter jogo de azar. Se você não quer regulamentar, vai ter de qualquer jeito.
Vai ter de qualquer forma, brother.
Não é se vai ter ou se não vai ter. Se é a favor que libere a maconha ou se não é a favor que libere a maconha. Você não tem que ser a favor de porra nenhuma, porque vai ter maconha de qualquer jeito. Se é a favor de regulamentar, cobrar imposto, fazer campanha, caramba, quatro. Né? Vegas, por exemplo, agora maconha é liberada. Tem um monte de loja gigantesca, umas puta loja, parece um shopping.
Converte assim. Dinheiro em educação, galera, tá fazendo
aí, tipo assim,
né?
Subiu, depois que eles fizeram todo esse processo, subiu, sei lá, 2% o consumo. Do que era antes, que antes era crime. Subiu 2%.
Esse só que, na verdade, agora tá tudo organizado. Né, depois a linha do tempo diminui, porque a longo prazo só fica quem é.
E aí o governo pode fazer campanha pra saúde, pode forçar os caras que são donos das lojas a verificar ID, ver quem é menor, ver quem é maior, ver se tem alguém dependente. Ver se... pode, o governo trabalha junto com o empreendedor pra fazer a parada acontecer. Eu sou a favor de que libere todas essas coisas que você não tem saída, entendeu? Você não tem saída. É. Tipo assim, você não libera o cassino no Brasil. Ah, então não tem cassino no Brasil.
Porra,
só aqui na Barra Funda deve ter uns 4.
Né, então?
Aí você vai lá pro Pinheiro e já tem mais uns 5. Tá cheio de cassino no Brasil.
Oh, e o cassino do Brasil é um cassino, tem cassino foda, assim. Tipo, eu lembro que quando teve uma polêmica de jogador, de tipo, um MC e um jogador de futebol aí que foram pegos num cassino clandestino. Eu imaginei, tipo, um PC de tubo, um ventilador de teto girando torto, assim, parede caindo, papel de parede.
Se fosse assim, ninguém ia.
Então, mas eu fui ver. Mano, o bagulho, tipo, tinha garçomzinho de luva.
É fino,
assim,
fino, fino.
Um negocinho de luva, um bagulho gigante, assim, é luz pra todo mundo ter lá, mesa.
Mas as pessoas que estão fazendo esses jogos, os empreendedores, né, que fazem essas paradas, mesmo que seja abaixo da lei, saca, o cara não tá na lei, são pessoas sérias, cara. Não são pessoas criminosas, são pessoas sérias, tá ligado? Só que, tipo assim, muitas vezes o ser humano, ele contesta o que o governo acha que é o certo ou errado. Ele tá certo de contestar.
Eu acho
que ele tá errado de fazer. Uhum. Mas ele tá certo de contestar. Mas nem por isso ele é um vagabundo, filho da puta, bandido, nada disso, entendeu? Uhum. Então são pessoas corretas que estão fazendo. Então pega maconha, por exemplo. Um exemplo de maconha é clássico. Se você não regulamenta, você deixa traficante pondo criança pra entregar
isso
no carro.
Isso que é o, sim, que é o bagulho que eu quero.
Se você regulamenta, a parada vem com um container, passa no porto, paga imposto. Você cria campanha, você
tem
vê quem que trabalha,
você
tem,
né?
Tem CLT, você tem as paradas todas funcionando, é infinitamente mais. Só que pra quem discute, quem é mais religioso, quem é mais conservador, o cara acha assim, não, eu não quero que tenha maconha no Brasil. Ah, boa. Beleza.
E no fim não ia mudar
então,
em nada,
então só porque
né,
você
mano?
Não quer, não vai ter maconha
agora
no
já
Brasil.
Não tem, né?
É, porra, parabéns, hein? Ainda bem que você não quer que tenha.
Tá, mano, eu acho que, mano, isso aí eu acho que a gente tá muito atrasado, cara. Porque se você for ver, o skate virou um esporte olímpico agora, cara. Nós tá em 2021.
E as pessoas eram presas, pô.
E as pessoas eram presas
é
por causa
muito
disso.
Novo, mas eu vivi a época que pessoas
eu
eram
vi uma
presas
parada
por
de...
no skate. É
foi, acho que nos anos 80
você
que
tava
mudou
skate,
isso.
Você tava andando de skate, o cara tinha que fugir do Camburão. Camburão era um carrão da polícia, uhum, assim, gigante. Fugia no Tatuapé, era assim, pô. E a polícia vinha, meu, rapava todo mundo.
Mano,
aí qual era o crime?
Ver.
Andar de skate.
Olha pra você ver. Mano,
você
isso
fala
aí...
Assim, por quê? Porque os e os caras tinham uma narrativa pra crime. Porque você não tá com proteção, porque é você atrapalha o trânsito, porque você pode causar crime, batida, acidente. Os caras criavam uma narrativa bizarra, tá ligado? Uhum. E aí, hoje em dia, sei lá, 80% do Brasil comemorou as medalhas do skate na Olimpíada.
Mano, que dá uma... É pra você ver, cara.
Tipo assim, é bizarro, né?
Mas então, que bom que aconteceu, né, mano? Mas chegou, pelo menos, tá ligado?
Cara, são 300 mil pessoas vivendo de pôquer no Brasil.
Você vê o pôquer se para a Olimpíada?
Cara, vivendo de pôquer, com emprego, família, o caralho é quatro, tá ligado?
Olha isso,
mano. Dealer pra caramba, que são os caras que estão caros. E o Brasil de dealer, por exemplo, é o melhor do mundo. São os melhores dealers do mundo, pô. Os caras querem roubar todo brasileiro, tá ligado? É surreal, tipo, caralho. Os negros querem levar pra lá, porque é foda, é muito bom, cara.
Olha pra você ver, mano.
Aí, tipo assim, um dia você vai... Eu já fui pra, sei lá, dezenas de vezes pra delegacia, porque eu jogo pôquer.
Tá foda, né, cara? Porra. Mano, tipo assim, eu não sei, eu acho que não é cabível de comparação, mas a sinuca, eu lembro que quando rolava comentários, ah, mano, o cara tá no bar jogando sinuca.
É,
ele
jogo
é alcoólatra,
era jogo de bandido.
Então, exatamente, é atrelado a esse tipo de coisa. É. Eu acho que a sinuca transcendeu a bolha da sinuca e hoje em dia, se talvez o Baianinho de Mauá e essa bolha dele, essa parada toda, a sinuca tá tomando uma proporção na qual tem transmissão com 30 mil pessoas vendo no YouTube, mano.
Gente, mas sabe por que é? Mas sabe qual a razão de ser? É porque é do caralho.
É do caralho,
é
muito
legal
foda,
pra caralho,
mano.
Jogar,
é muito
pô.
Louco, mano.
Tipo assim, tem um monte de coisa na vida que é legal pra caralho. Entre elas, sinuca.
Mano,
é legal pra caralho.
Sinuca e pôquer. Será que um dia tá na Olimpíada, mano? Daqui uns anos, mano?
Mano, você sabe que eu fui numa entrevista que eu fiz há um tempo atrás pra um programa gigante? Aí eu falei isso e os caras não colocaram no ar. Eu de fato acho.
Mas não vai colocar também, não.
De fato. Ah, então vai de fato também.
Falei.
Eu, tipo assim, se o poker, por exemplo, né? O esporte, vamos falar de esporte que é mais mainstream, assim, né? O esporte é mais tragável pra aquela parte da população que é meio treta. Se a Olimpíada coloca o esporte no, lá, é do caralho pro esporte. Mas é mais do caralho pra Olimpíada.
Uhum. É.
A Olimpíada precisa mais do esporte do que o esporte precisa da Olimpíada.
Precisa. Mano, eu vou além.
Falou uma verdade agora.
Eu vi um bagulho.
Agora, os esportes que tem na Olimpíada são do caralho também. Inclusive, arremesso de peso, cara, todos são legais pra caralho.
Sim.
Só que sem esportes...
Tá estourando fogos? Nossa, olha
os
fogos lá.
Muito
fogos.
Mano, não tô vendo.
Muito fogos.
Foi pela minha frase da Olimpíada.
Lógico, cara, tá maluco.
Estão abrindo as Olimpíadas.
Na real, que eu apertei o botão aqui, mano.
Apertei o botão
aí,
aqui.
Aí, tipo assim, você pega, por exemplo, Counter-Strike, League of Legends, o caralho. Cara, a Olimpíada não sobrevive anos e anos sem isso, cara. Essa molecada que vem, cara, molecada tá cagando andando pra futebol, cagando andando pra basquete. Os caras não estão nessa pegada. O que eu acho errado,
pra
futebol
música,
do caralho,
pra
acho basquete do caralho.
Também, mano.
Exato.
Eu que gosto de música, não tem
tipo
aquele molequinho que quer pegar a bateria e aprender, tá ligado?
Agora começa a fazer a contagem regressiva que faltam 60 dias pra começar a Olimpíada, e aí quando a criançada que agora vai estar assistindo daqui 10 anos, o cara só vai ver o nado sincronizado, a natação, o futebol, o basquete. Não vai ser tão legal quando você falar, dia 3 começa o League of Legends.
Puta
na Olimpíada, os caras velhos, vamos assistir
pode
essa
crer.
Porra.
E eu vi uma fita que já rola nos Estados Unidos, que a rapaziada, por exemplo, antigamente rolava aquele mano que era... Porque o Brasil acho que tá melhorando nisso, mas não com a base dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem aquele bagulho de revelar muito jogador de futebol americano, jogador de basquete, porque acho que é o hype lá, é beisebol também, né?
Sim.
Que é o hype
de,
lá.
Jogador okay. De tíbia.
Aí a gente via esses jogadores, jogador tipo que... Hã? Jogador de tíbia. A gente via esses jogadores mudando de vida. A escola meio que... Ele mantém as notas mínimas pra jogar basquete. E agora, ele, esse cara do basquete ganhava bolsa pra faculdade, ganhava segurança pro futuro, plano de saúde. Hoje em dia, com o mano que joga Fortnite, tá rolando essa fita.
Exato.
O maninho que tem 13 anos e é muito zica no Fortnite, a escola dá um apoio pra ele, deixa ele escolher
matéria. Cara, tem uma informação dos Estados Unidos que é muito foda. Eu acho que vocês não sabem dessa. Tem uma... O maior investimento de patrocínio em esporte tradicional, né? NFL, uhum. NBA, o caramba, era da US Army, que é o exército americano, né? Pra recolher a galera pra se inscrever no exército e formar o exército americano.
Ó, tô vendo a cerveja de vocês acabando,
aí,
molecada.
Aí sim. Aí, cara, eles eram os maiores patrocinadores da NFL, né? Do Super Bowl, caramba, quatro. Valeu, obrigado. Cara, eles tiraram todas as verbas de todos os lugares. Puseram tudo em esporte.
Da hora. Isso tem pouco...
Tudo... Mais fogos.
Isso tem pouco tempo?
Pouco tempo.
Tipo, meses?
E por que eles fazem isso? Porque é o jovem, cara. O moleque de 14 anos, 15 anos, 16 anos, tem que se alistar. Uhum. Ele vai achar onde esse moleque? Ele vai achar no Counter-Strike, no League of Legends, no Rainbow Six, no Overwatch, no Call of Duty. Ele não vai achar no beisebol, velho.
É, mano.
Não até vai, achar. Mas... O beisebol é do caralho, tá ligado? É legal. Quer dizer, beisebol eu não gosto tanto, mas...
Eu
NBA.
Eu não conheço, não faço ideia de como funciona. Você não conhece, você vai tomar no que você não conhece. Sim,
você nunca jogou, você nunca jogou taco?
Tô ligado.
Taco já?
Assim, ó, o filho da puta.
Por ali.
O filho da puta vai jogar. Flup. Aí você vai ter que fazer o trampo de rebater. Plou. Enquanto a bola cair e o cara do outro time pegar a bola, nesse tempo você tem que correr e pisar nas bases.
Já joguei taco. Se você formar todas as bases, você ganha ponto.
Se você der a volta em todas as bases, você ganha ponto. Só que se o cara pegar, você tem que parar na base que você tá.
Se o cara chegar com a bola na base primeiro, quando você estiver correndo, você tá eliminado.
Isso é taco, brother. Agora eu entendi como é que funciona.
Tá mascando, mano. É que quem gosta de beisebol vai ouvir a gente falar, vai ficar puto com a cara.
Com todo respeito, truta. Eu cagava pra beisebol. Agora eu sei que parece com taco, achei mais legal.
Exato, aí sim.
Não, beisebol não é tão difícil de entender, mano.
Não, agora eu entendi.
E eu acho legal.
É que o jogo de beisebol eu fui lá nos Estados Unidos já, cara. O jogo de beisebol é muito devagar, assim. É muito...
É mesmo?
Porra, você fica ali...
Toma um café durante.
Pra mim é bom, né? Que eu sou gordo, fico comendo pipoca, caralho. Mas, puta, demora demais.
Eu fico puto com futebol americano, mano. Eu assisti o Super Bowl.
Não, futebol americano é muito
Você acha da hora?
É muito bom, velho.
Mano, eu não curto, não consegui achar da hora.
Ah, mas por duas razões. Ou você não assistiu com alguém que manja pra caralho pra ficar do seu lado te contando as paradas, tá ligado? Ou porque você não pegou e foi ver a parada ali, mano.
Tipo, ele tava...
Você chega ali no estádio,
eu assisti com o Mount. Tava eu e o Mount nos Estados Unidos, em Nova York.
O Mount me parece ser o melhor cara pra assistir futebol americano.
Quem sabe um RPzinho do Alceu e do Pedro, mano. Aí a gente tava na Times Square... E a gente parou num restaurante lá pra assistir o Super Bowl. Aí eu fiquei lá olhando assim, ele ficou me contando as coisas, eu até entendi mais ou menos. Só que tinha muita propaganda e roubou minha brisa o tanto de propaganda. Tinha muita propagana no Super Bowl. A cada dois minutos é uma propaganda.
Mas é mais caro do mundo. Se for num jogo normal da NFL, não é tanto assim. Mas é muito louco, velho. Muito
eu,
louco.
Não, eu não tive a brisa do... Mas acho
também
que a propaganda...
Tiver a brisa, se tiver a brisa também, depilar o cu cobrindo, então... Deve ser uma outra brisa de vocês.
Foda, eu sou um cara diferente. Mano, na moral mesmo.
Cara, eu chorei de rir com essa merda.
Você viu o vídeo, mano? Você viu o vídeo? Mano, cara, isso surgiu. Mano, o Espion tava quando surgiu essa fita, eu acho, mano.
Vocês
tava eu, o Espion, o Brini em calça, pá.
Vocês são doentes ao extremo,
mano.
Né?
Pelo amor
eu
de também, Deus,
eu
mano.
Concordo, eu não tenho como discordar disso.
Não, e o pior de tudo, mano, é que a espátula que foi no cu do Calango foi no cu do Brino, que foi no meu, mano.
A
meu
moça
cu
não encostou. Foi o terceiro?
O meu foi o terceiro cu que encostou na espátula, mano.
A moça não trocou
pegou,
a espátula.
Você pegou Covid dos
dois. Eu peguei Covid, mano. Covid, né? Peguei Covid do Calango e do Brino, mano.
E pera que os caras lá no escritório da Folha estavam essa semana, aí o Espião veio. Pô, você viu o vídeo que os caras gravaram? Eu falei, não. Ele falou, cara, os caras gravaram um vídeo depilando o cu. Eu, o quê, cara?
Revolucionamos.
Depilando o cu, cara? Eles, cara, sério. Eu falei, nossa, vai dar merda, mano. Aí, mostra aí. Aí mostrou eu, caralho, animal. Muito bom. Os caras não têm erro, né? Eu falei, erro nada, meu animal. Muito bom.
Mano, da hora. Foi uma
porque eu achei que a vista, né, a cena tava... O oposto do que tava.
Mas nós pensou numa fita, mano, de capitalizar o cu nosso no OnlyFans, mano. Né? Fazer a versão clean pro YouTube, a versão mais 18 pro OnlyFans, mano. Nós põe 10 dólares cada pessoa,
cara.
É, mano.
Meu, vocês iam levar.
Mas você ia querer ver o cu? Você ia pagar
de apoio? Não, eu ia querer ver.
É lógico, cara.
Tá cara, porra, porque... Meu...
Tá
é
na
muito...
chuta pra se molhar, né?
Não, e outra, porra, você não pode perder uma chance dessa, né? Então. Tipo, você já viu vários cus da vida, pô. Viu de vocês, ia ser
verdade,
muito louco.
É verdade, é legal. Mano.
Inclusive, tô aí também, né? Se vocês quiserem matar embora. A curiosidade...
Não, demorou. Já tá cultivando tem um tempo. Vou deixar pra uma próxima. Mano, a gente tava falando dessas coisas que, tipo...
que tem muita coisa que é do caralho, que a gente fala que merece ir pras Olimpíadas. Um exemplo é o pique-pega, mano. Profissional, já viu?
Aquele que tem parkour que você fala?
É uns brother que manjam muito de parkour.
Certo?
E tem tipo uma arena assim, com vários obstáculos.
Ah, eu vi.
Trepa-trepa de parquinho, já viu isso?
Eu vi. Campeonato mundial de pega-pega, né?
Eu acho mó da hora. Eu fico lá vendo e fico, nossa, os caras, velho, eles estão...
Pô, se aquilo ali não é esporte, nada é esporte, né?
Então,
os caras suam pra caralho, porra, se matam pra fazer a parada.
Tem que ser ligeiro, né?
Tem, e é um bagulho muito do caralho. Eu fico vendo assim, mano.
E tem o VAR, né? Você viu o VAR?
Tem
o VAR. Pra ver se encostou no cara ou não.
Se o cara fala que encostou e o rapaz que falou fala que não sentiu, aí tem que chamar o VAR pra
ver. Encostou na roupa, pegou.
Encostou na roupa, pegou.
Então é fácil.
Eu tenho uns amigos que são muito nós, os caras apostam nisso aí. Pô.
É mesmo?
É, os caras apostam em campeonato mundial de pega-pega. Eu falei, velho, vocês são muito doentes.
Da hora.
É. Mano, tem gente que aposta em tudo, né?
Eu já apostei em corrida de camelo.
Na moral?
Mas era,
corrida de camelo?
Mas era corrida de pixel, não era camelo de verdade.
Ah.
Eram uns camelinhos
então,
de...
Poxa, cara, camelo de verdade.
Ué, vai...
Pô, pelo menos era de pixel.
Vai que eu entrei numa camada da Deep Web que tem corrida de camelo de verdade. Vai saber.
Um lugarzinho geralzinho, os camelinhos tudo dando tapinha nas costas do camelo. Assim.
Sei lá, mano. Mas, não...
Mete um litrão d'água lá na frente, vê se o cabelo não acelera.
Nossa senhora. Não fui eu, na verdade. Foi o Luiz. Eu tava em cal com ele, daí ele falava, qual que eu aposto agora? Eu falava, mano, aposta no 7, tô sentindo que vai ser o 7. Olha pra ele ali, ó, pra cara dele, acho que ele vai.
Cara, você sabe que tem o campeonato mais bizarro que eu vi os caras apostar, porque a galera do poker é muito psicopata de aposta. O campeonato mais, quem me contou isso foi o Bueno, que era meu sócio no curso de poker, um dos meus melhores amigos. Foi o campeonato mundial, e foi o fim é trágico, velho. O campeonato mundial de sauna. Vocês já viram?
Não, qual que fica mais quente?
Quem fica mais tempo na sauna.
Caralho.
O cara morreu, velho.
Eu já vi um cara que morreu. Não teve um fisiculturista que morreu
nisso? Tipo assim, vai, o recorde, eu tô chutando todos os números, não sei exato, mas o recorde era ficar 2 horas, vai. Aí o cara era o fodão. Ele sempre ficava 2 horas, os outros ficavam 1h40, 1h45, blá blá. Aí teve uma hora que ele ficou 3 horas e meia.
Caralho.
Os caras foram ver o cara tava morto. Nossa. O cara ia ficar 1000 horas.
Morreu, né? O pulmão, será?
Sei lá, velho.
Caralho, que fita, mano.
Se eu não me engano, o cara é russo, ou ucraniano, sei lá.
É, mano, tem uns caras que tem umas brisas bem específicas.
Teve
né,
um fisiculturista. Estão falando que os caras vão pesquisar, já que vai achar. Fulano de tal morreu do Campeonato Mundial de Sauna.
Eu posso estar falando uma bosta. Teve um fisiculturista, o Ziz.
Ziz?
Já ouviu falar do Ziz?
Já ouvi falar.
Sim. Ele morreu numa sauna, eu acho.
Sério?
Não, mas aí ele foi por causa... Mano, desculpa, rapaziada, fã do Ziz, se eu estiver falando bobagem. Eu acho que foi pelo lance de droga, se pá.
É, eu também acho.
Ele se perdeu na parada
dele. Mas eu acho que o fato dele estar na sauna desencadeou uma parada nele que...
Ia pesquisar, mano, só pra não falar bosta. Mas eu acho que foi a parada dessa de...
Deixa eu pesquisar aqui.
Eu acho que ele teve uma brisa torta com droga. Não sei se foi a causa da morte ou se foi o que levou, mas foi uma parada assim. Não sei agora.
Cara, mas deve ser resenha apostar no Campeonato Mundial de Sauna. Pensa aí, cara.
Puta que
pariu, imagina, você torce pro cara, o cara ameaça levantar. Você, não, filho da puta, volta.
Ó, eu e o Calango, acho que nós tá virando possíveis apostadores, Calango.
Não, seu cu.
Mano, eu acho que nós tá assim, né? Vai jogar sinuca, eu arranco o dinheiro dele, mano. Porque eu ganho todas, bro.
Sério? Você é muito melhor que ele?
Não. Mas eu jogo melhor sob pressão. Tô brincando. Na real, não,
caralho,
acho que eu sou melhor
caralho,
que o Calango na sinuca.
É.
Agora.
Mas falar que eu não dou uma briga boa...
Não, mas umas apostas bosta, brother. Um amigo nosso falou, mano, duvido... Um amigo nosso foi na casa do Calango, começou a fazer malabarismo com a cebola. Eu falei, mano, tem ovo. Daí nós colocou dinheiro, mano.
Mano, o cara... A gente falou, mano, se você fizer 10 segundos de malabarismo com ovo sem deixar quebrar nenhum e pegar
cinco,
depois...
5 segundos.
A gente dá uma grana. Não vou falar quanto de grana foi, porque eu me arrependi.
Ele perdeu muito mais que eu,
mano. Eu me arrependi de um tanto, mano.
E o mano fez o malabarismo.
Mas eu jurei. A gente fez foto apertando a mão, assim, antes.
Tem vídeo selando o contrato, mano.
Tem vídeo selando o contrato. Eu falei, mano, não tem como eu não pagar essa porra. Vai se fuder.
Uma das apostas mais tristes que eu vi alguém perder na minha vida, cara, foi o cara que apostou num churrasco que os caras fizeram de poker, de um time de poker grande que tem. Não vou falar pra não queimar os caras.
Tá bom.
Os caras fizeram uma aposta com um cara que o cara ia comer um negócio assim de merda, cara.
Nossa, mano, um toletão.
Era $1,000 a aposta, cara. Os
muito
cara apostaram
pouco,
com
mano.
Cara. Eu não tava no evento, só os caras contaram. $1,000. Aí aconteceu a pior coisa que podia acontecer com o cara.
Ele comeu cocô.
Metade.
E não ganhou dinheiro e comeu cocô.
E perdeu, cara.
Nossa, isso aí foi, mano, tinha que dar pelo menos uns quinhentinhos.
Né? Não, mano, mal combinado é
mano,
combinado,
os caras são nós, os caras não
é
deixam.
É dinheiro, cara.
E outra, a hora que ele comeu metade e pediu pra parar, daí ele começa a pular, velho.
Galera, já era, você não volta atrás, mano.
Nossa,
mano, e o pior de tudo é isso, né, mano? Você sair de lá com gosto de boca na boca.
Nossa, você se fudeu inteiro.
Você se fudeu inteiro.
Comeu metade, merda. Comeu uma merda igual, pô. Você comeu merda.
Você comeu merda. Pô, cara, eu queria perguntar uma fita pra você do poker,
só o bagulho do Ziz.
Fala aí.
só pra eu largar o celular. É, ele fez uma viagem pra Tailândia e lá tem esses bagulho de hormônio, de tipo bagulho de...
Esteroides.
Esteroides, né? Essas paradas, é mais barato lá. Aí ele foi achado morto numa sauna.
É, negócio de mais barato. É que nem essa parada aqui.
É, é igual isso aqui. Não que isso aqui vai matar nós, mas...
É, então eu tava certo, ele tava numa sauna. É só isso. Não foi, só não acho que foi por causa da sauna.
Talvez eu tava errado, então... Sobre as drogas.
Eu acho que ele era das drogas e aí ele entrou no fisiculturismo.
Mas coisa aí não dá pra saber. Morreu, gente. Tá, que Deus o tenha.
Exato.
Mano, o que eu ia perguntar pra você?
Do poker.
Do poker presencial. Eu tô presencial. Numa mesa, mesa, o mínimo de pessoa na mesa. Mesa. Tem?
Tem.
É duas.
Cala a boca.
Dá pra jogar heads up. Heads up é mano a mano. Mano
WhatsApp?
É, mano a mano é 50-50.
Mas não
de
tem,
chance.
Não tem muito.
Você pensa nisso? 50-50? Ou você pensa
não,
que...
Não, mas não é 50-50.
Ah, não é, né?
Não, pô. Jogar eu e você não vai não ser 50-50.
É isso que eu ia falar. Mano, você. Mano. Porque a informação que você colhe quando você tá jogando presencial é o padrão do cara. Sim. Ah, ele apostou porque ele tinha um tantinho mais ou menos. Então você acha que o teto do cara fala, mano, ele não vai apostar se ele não tiver pelo menos uma gordurinha. É isso que você vai colhendo durante. Isso, já aconteceu de você pegar um mano que não tem padrão no poker, um mano que é 880?
Não, é difícil, mano.
É mesmo?
É, mas o que você colhe não é isso. O que você colhe, por exemplo, nós estamos jogando umas três. Aí, de repente, sei lá, o Calango tem um jogo muito forte. Aí ele vai fazer alguma coisa. Ele vai falar alguma coisa, ele vai apostar um valor X, né? Vai apostar, sei lá, 2.300 fichas, né? Não dinheiro, mas vai apostar tanto. Vai demorar tanto tempo pra apostar. Ele pegou as cartas, olhou pra nossa cara, demorou tanto tempo. E aí vai chegar uma hora que... Porque quando você senta na mesa, quem é profissional, normalmente o cara fica uma hora, duas horas sem
então
jogar.
Então não é nas primeiras rodadas que você vai querer brincar.
Tem tempo limite?
Não. Não, não, sem, não numa mão. Você fica lá, torneia... 4 dias, 12 horas por dia. Então, nas primeiras 2 horas de torneio, você fica só olhando, tá ligado? E tentando definir padrões das pessoas. Então, aquele cara tá fazendo piadinha. Ah, o cara faz uma piadinha, dá uma risada. Quando você vai ver, ele abre e trinca. Você... Bom, beleza. Aquele ali, piadinha, risada, trinca. Mas chega uma hora que você vai entrar em campo, né? Você vai jogar as mãos contra as pessoas. Aí você tá lá com um par maior e, de repente, o cara tá fazendo piadinha com você. O mesmo cara. Você fala, velho, o cara tá trincado. Provavelmente tem uma chance de o cara tá trincado. Pode ser que naquela vez não foi nada. Mas no volume... Você colher padrões e ver como eles agem. E depois acumular isso e usar contra as pessoas, né? Contra os jogadores que você tá jogando. É
então
o melhor.
Não é um padrão, são rodadas são e rodadas.
É, o número que o cara aposta. O tempo que o cara demora pra apostar. É, as posições que ele mais joga. O percentual de vezes que ele ressobe quando alguém sobe. Tem um monte de coisa que você vai vendo e vai te dando mais... visão, se esse cara tem uma coisa, ou tem perto de uma coisa, ou tem perto de outra coisa.
Caralho, você é tipo metaforando o potencial...
Acho que sim.
Mano, então é. Você
tá ligado metaforando?
Não.
Não tá ligado metaforando? É um cara não. Que faz linguagem de leitura de expressões faciais no YouTube.
Sei. Ah, tem vários caras, né? Tem uns caras que fazem negócio do FBI, que fazem essas investigações de, através do.
É micro,
do corpo.
Micro expressões faciais. É,
esse cara teria uma vantagem no poker se pá?
Então, pra essa. Eu acho que pra essa área talvez tenha, entendeu? Mas essa área não compõe o poker inteiro. Né?
Eu acho que
não
a
é tipo assim,
é
você não ficar, o cara piscou
falta
com o olho, o cara tem azidama, o cara fez o quê?
Jogo,
não,
né?
Tem
falta
a parte técnica, tem
eu acho que eu acho que é menos vantagem do que a gente acha, porque o metaforando, é, tipo, ele faz as leituras em vídeo, daí ele consegue ficar voltando, dar zoom, olhar direitinho. Ao vivo é muito difícil de ler.
É, mano.
E mas uma não... coisa que tem é o seguinte: quando você conta alguma mentira pro Calango.
Conta uma mentira pra mim.
Mano, eu amo o Bolsonaro, mano.
Eu consegui te ler.
O que eu falei, mano?
Você falou que ama o Bolsonaro. Não tem como ser verdade, velho. Vai se fuder.
Então, mas quando você conta alguma mentira, quando você faz alguma, sei lá, alguma coisa mais radical na vida, assim, do comportamento de pessoa com pessoa, você normalmente faz as mesmas coisas. Seu pé tá na mesma posição, sua mão tá na mesma posição, a sua boca faz isso do mesmo jeito, ou você morde o lábio, ou você faz isso aqui. Normalmente você cumpre padrões, assim, todo mundo. No ser humano é assim, tá ligado?
É um instintivo.
Então, é natural, é subconsciente. É subconsciente agindo. Então você faz. Se você conseguir descobrir tais situações, por exemplo, no poker tem uma parada que fala muito alto, assim, que a gente vê gritante, é o número de ficha que o cara aposta em relação ao pote. Então, às vezes, o pote tem 10 mil fichas. Aí o cara aposta 2.300, 2.400, quando ele não tá muito forte, quando ele tá com medo. De repente ele aposta 7 mil, quando ele tá mais forte, ou às vezes o contrário. Então você começa a pegar. Por pessoa, você vai vendo, você fala, aí chega depois de 2 horas que você tá na mesa, você já, se alguém te perguntar, você fala assim, jogador 1, você já fala tudo. Jogador 2, você fala tudo. Jogador 3, você fala tudo. Você já fala assim, esse cara é um cara que faz mais isso, mais isso, mais isso, quando ele tá fazendo isso, isso, isso. Quando... Isso é muita vantagem, tá ligado? Porque você vai jogar a mão contra o cara vai ter que fazer alguma coisa.
E o seu padrão, que você demonstra pras outras pessoas, você tenta se policiar nisso? Tem técnica pra isso?
Tento, mas assim, quem é profissional, você já tenta... emitir o menor número de.
Por isso que tem o mano do óculos possível. Escuro, do fone de ouvido, do moletom na cabeça, porque
máscara não quer de ser Covid.
Exato. É que o jogador de poker profissional, ele meio que evitou o óculos escuro, porque é meio que.
Roubar.
É, não é roubar, mas você tá meio apelando, assim. Você mostra que você não tem a manha de fazer. Entendi. E você tá cuzãozando, saca?
Entendi. Tipo, não meio... tá sendo jogado justo.
É cabaço.
É, meio cabaço.
Não
é
se garante.
Tá. Os peixes. Eu uso, às vezes, quando eu quero os óculos, tudo. Às vezes eu acordo na hora do torneio, tá ali com os olhos tudo inchados.
Tá perdidão. Falo,
sentado, daqui a pouco eu tiro.
Entendi.
Mas não é tão legal. Teve um cara, uma vez, tem uma história muito louca do
poker. Mas não é errado, não é contra as regras do poker.
Não.
É só
mesmo
o cara,
porque mano. Tem até casos que o cara usa aqueles óculos que é muito espelhado, já viu? Você vê tudo, assim, você olha, você tá vendo.
A carta dele.
Aí o cara vê a carta, você consegue ver a carta dele. Eu falo, normalmente eu falo. Falo, seu óculos, dá pra ver sua carta, toma cuidado aí. Não sei o quê. Porque não é parte do jogo, né? Uhum. O jogo não é pra você ver a carta dos outros.
Não é
pra você jogar. Teve um caso muito louco em Las Vegas, tem um livro que fala disso. Que 8 profissionais se juntaram pra jogar com um banqueiro em Las Vegas. O cara é dono do Bills Bank, um banco grandão lá dos Estados Unidos. E esse cara era nóia de poker, cara. Doente, gostava de jogar pra caramba, mas ele é amador. Era um cara dono do banco. E aí os profissionais se juntaram, porque ele convidou os caras pra jogar contra eles. E aí ele foi jogar a primeira vez e tomou um pau, assim. Perdeu, sei lá, 3 milhões de dólares, 2 milhões de dólares.
Nossa!
Aí ele marcou de novo. Só que daí ele voltou pro banco dele e fez uma varredura no banco, assim, de quem era psico de pôquer, tá ligado? E aí tirou os caras do trampo e pôs os caras na cobertura lá do prédio dele pra ficar treinando, dando dica pra ele, um monte de coisa.
O cara foi intensivão.
É, e parte das coisas que os caras deram pra ele era tipo assim, eles deram um timer pra ele e colocaram na canela dele, assim. Ó. Aí o timer dava um choquinho na perna dele de 8 em 8 segundos. Então ele só podia agir quando o choque acontecesse. Porque os profissionais pegam se o cara vai rápido, se o cara demora muito. Então o cara é meio ansioso, ele vai rápido, você fala, fodeu, tem jogo.
Eu tô fudido.
Tá ligado? Tá. Então, tipo assim, ele tinha que fazer sempre a mesma coisa. Ele tinha que parar, segurar as fichas, 8 segundos. Aí ele agia. Aí já começou a fuder a vida dos profissionais, tá ligado? Você fala, caralho, aquele lá, você já não tem mais esse tel agora. A gente chama de tel isso, né?
Tipo, você perdeu uma coisa.
Já perdeu uma categoria ali que você podia usar contra o cara. Aí, cara, os caras põem um relógio randômico no braço dele pra falar que toda vez que você não sabia o que fazer, tipo, se era call ou se era fold...
Galera, quebrou o padrão dos profissionais.
Foi quebrar o padrão. Aí empatou o jogo. Ele já não perdeu, tá ligado? Ele conseguiu empatar com os caras. Aí ele foi uma outra vez e bateu nos caras. Continuou treinando e bateu nos caras, num grupo fodão, assim, de profissional.
Bateu no Ronald Sullivan.
No Sullivan, exatamente.
Então, no poker não tem branca. Tanto essa do truco de quem grita mais ganha. Porque no truco, quem grita com mais confiança... Vamos jogar um poker?
Vamos jogar um poker? Se foda, cara.
Vamos. Mas eu não jogo se não for valendo, mano. Ô, qual foi a mesa mais cara que você já jogou? Tem isso, não?
Vou pegar o barato.
A mais cara, cara? Cara, o torneio mais caro que eu já joguei foi de...
Girando muito dinheiro.
É porque eu só jogo torneio, né? Torneio é que você paga uma entrada e acabou.
A premiação
você não perde
é
mais.
A entrada de todo mundo?
A entrada de todo mundo e divide pro primeiro, pro segundo, pro terceiro, pro quarto.
Mas tem mais um extra que a casa
não,
põe, não?
Não.
Ah, entendi.
A casa às vezes garante o prêmio, né? Tipo assim, se a somatória de todos os prêmios não der 1 milhão de dólares,
entendi,
a casa completa.
Entendi.
Mas normalmente bate.
Mas é 1 milhão de prize pool, não quer dizer que um primeiro vai ganhar 1 milhão.
Exato, é. 1 milhão de prize pool significa que, tipo assim, o primeiro é 400,
entendi,
o segundo é 200, por aí vai. Mas o mais caro que eu joguei acho que foi de 50 mil
caramba
dólares.
Caramba.
É,
mas você entra colocando 50.
Torneio, mas sem torneio de 1 milhão de dólares. Então
dá um fold aí pra mim. Dá um quê?
Um fold.
Folder?
Aqui, zerão, aqui, ó.
Esse é mesa, não é fold.
Então toma, trouxa. Eu achei que era a mesma coisa, só que fold era em inglês. Pega o baralho aí pra nós.
Ah, vocês arrumaram o baralho? Aí
arrumamos.
Sim, caralho.
Qual é a diferença entre... Isso faz um brief.
Falando de certeza que não é nem baralho?
Mano, o Felipe Barbier deu pra nós um baralhinho.
Pô, acertar o Uber com você, mano. Tá maluco, carizão?
O quê?
Ah, o Uber. O valor
que
do Uber.
Uber? Vai se fuder,
mano,
pô. Tá
perdi
maluco
o timer, cara.
Vai botando.
eu vou... O baralho deve estar lá. Vai explicando pro Zé como é que joga
pouco. Você nunca jogou, Zé?
Mano, eu já joguei, só que eu não manjo a sequência das cartas. Mas eu sou quente no truco, mano.
É, que você...
Tem nada a ver, né, mano?
Não. Mas você sabe assim, você recebe duas cartas, caralho.
Era fazer isso só que no time certo.
Caralho.
Aqui, mano, eu fazer assim, pegar.
Nossa, esse é pique, cara.
Tem um clipperzinho aqui, mano. Calma, aí.
Obrigado. Olha que louco, cara.
Achou o baralho, mano?
Mano, vai ter baralho pra caralho. Ó, vocês querem ser brasileiro e jogar com o Copag? Ou você quer ser estiloso e jogar com um bicycle tally ho?
Com bicycle.
Da hora. E esse daqui é muito bonito, ele tem umas cores muito bonitas.
Micropartículas de oxigênio, mano.
Mano, então fala. Você tem que dar o briefing pra mim, porque eu não sei jogar pouco. Tipo assim, eu sei.
Você não sabe nem a regra,
eu já
nada?
Sei. Eu já joguei várias vezes. Só que eu esqueço. Tipo, aí quando eu lembro, eu. Ah, tá. É assim mesmo.
Eu sei o lance do Vira,
porque eu joguei no
Red Dead. É melhor pega outro. Porque isso aqui vocês vão se complicar um pouco.
Eu joguei no Red Dead Redemption. Já jogou poker no Red Dead Redemption?
Não.
Os caras têm que jogar poker lá, os cowboys.
Sério?
Hey, son!
Mano, vamos combinar uma coisa aqui agora entre nós. Para jogar isso aqui é 50 de cada um, família.
Seu cu.
Vamos não? Não?
Não.
Tá bom?
Eu vou.
Ah, agora fodeu, não tem número nas fichas. Pô,
50... Eu não posso falar não, né? Vocês falarem assim.
Ah, então. Só tem, não tem número nas fichas, cara.
Era pra ter número na ficha?
Não, não tem problema.
É só contar, ó. Um, dois, três.
Não, o animal, é porque cada ficha tem um valor, né? Cada cor, burra.
Olha ali no malandro, tá escrito.
Ô, tem baralho aqui, cara. Nossa, mas tá cheio de baralho. Portão, todos os baralhos aqui.
Não, pega 10 fichas pra cada um, qualquer cor. 10 fichas
de qualquer cor?
Ficha pra cada um. Mas põe um valorzinho. Dá pra fazer alguma coisa?
Não, põe que a ficha. Põe que a ficha vale um.
Pronto. Blind, Big Blind. Quem que é o Big Blind?
Um, dois, três.
Então, coloca você. Você, quatro, eu sou Big Blind.
Big Blind é o cara que é obrigado a pagar no começo.
Ah, é o mano que paga o
fee. São dois blinds obrigatórios, o small blind e o big blind.
O small pode pagar
metade. O small paga metade e o big paga inteiro.
Entendeu? O small, em que lugar que ele tá na mesa?
Então, se você for o botão é o cara que dá... Eu sei que já fiz essa cara, né? Mas o botão é o cara que dá as cartas. Botão tá depilado. Você é o botão depilado, ele é o small blind e eu sou o big blind. Aí a gente joga uma mão.
Tá.
Aí depois vai o botão pra ele, o seu botão vai pra ele.
Tá.
Aí ele fica com o botão
no
e eu sou o small
blind. No sentido horário, a mesa rola.
Isso. Aí eu sou o small blind e você é o big blind. Aí depois vem pra mim o botão dele, aí eu sou você é small blind e ele é big blind. Assim
é
vai.
Um baralho pra cada mesa de poker?
Isso.
Um não baralho pode só. Repetir baralho?
Não. Um baralho só. 52 cartas.
Não rola a marandragem do mano que quer cheatar de marcar a carta com a unha, ter um padrão na cabeça?
Cara, tem umas tentativas, mas no jogo profissional mesmo é muito difícil.
No
assim.
Nível alto já não rola mais?
Não. Zero.
Tá
zero
na,
porque...
Pra baixo.
É, você vai pegar às vezes uns clubes muito ruins, assim, talvez aconteça alguma coisa, mas é difícil. Mesmo assim é difícil. Porque os caras adotaram...
Tem câmera na mesa rolando forte. Pra analisar uma possível
Tem câmera
situação.
No teto, pega todo o embaralhamento, vê tudo que os caras fazem, não tem saída.
O Dilly é um cara 100% neutro em tudo.
É, exato.
Tipo, eu não posso ser amigo do Dilly, por exemplo, de uma mesa...
Não,
de
pode, mas aqui não tem muito mecanismo pra roubar.
É a ética,
assim, não tem muita
ética.
Coisa. É, além da ética, não é o sistema não é... É complicado, tá ligado? Então assim, o jogo de poker, zero. Cada jogador recebe duas cartas, você recebe duas, ele recebe duas, eu recebo duas. E aí a gente vai ter uma primeira rodada de aposta sem ter carta comunitária, que são as cartas que ficam aqui no centro. E aí a gente vai, depois que a gente equiparar essas apostas, tipo assim, eu subi, você pagou, ele pagou, eu subi, você resubiu, ele pagou, eu paguei, ou seja lá o que for. Equiparou, aí abrem três cartas, que chama flop. Aí depois que abriu essas três cartas, a pessoa que está à esquerda do dealer, que nesse caso seria, se você for o dealer, é o calango. Aí ele vai falar alguma coisa. Ele tem duas opções. Ou ele dá mesa e passa a ação pra mim, ou ele aposta alguma coisa. Aí, dependendo do que ele fizer, aí faço eu. Aí depois faz você.
Se eu apostar, ele é obrigado?
É. Se você apostar, ele pode ter três opções. Ou ele folda, foge, ou ele paga, ou ele ressobe.
Ou ele ressobe.
Só,
resobe.
Tem, só ele, tem essas três
se
opções.
Se ele perder o que ele apostou antes, vem pra mim e a mesa nem acontece.
Isso, entendi. Exato. E aí, se a gente for até o final, porque a gente tem mais uma rodada de aposta no turn, que é a quarta carta que abre comunitária. Depois a gente tem mais uma rodada de aposta no River, que é a última carta que abre comunitária. Depois que abriu, se a gente equiparou as apostas depois da última, aí todo mundo abre as cartas. Aí a gente vai ver aquela hierarquia de mãos ali. Quem tem par, quem tem dois pares,
vamos,
quem tem trinca, quem tem não sei o quê, quem tem não sei o que lá.
Quem tem Royal Blood, Friends, Flats,
quem tem Royal não perde, exato.
Você já deu a win em algum torneio alto assim? Tipo, eu vou, mano.
Eu?
É.
Todo torneio?
É,
pra você cair, você tem que dar all-in em algum momento.
Eu não sei se é ruim você falar isso ou não, mas você já ganhou muito blefando pra caralho?
Já, pra caralho. Mas a vida do jogo de poker é blefar o tempo inteiro.
A maioria das vezes, dá pra falar?
É, a maioria das vezes. É porque assim, quando bate as três cartas aqui que chama flop, existe uma estatística que diz que 76% das vezes você não acerta o flop. Sacou? Tipo assim, eu tenho duas cartas aqui. Eu tenho essas duas aqui, ó. Certo? Que ninguém sabe, só eu sei que eu tenho essas duas. Aí vai bater.
Vendo.
É, vai queimar uma carta, vai bater essa, essa e essa, por exemplo. 76% das vezes eu não vou acertar esse jogo, entendeu? Agora eu acertei, né? Eu tenho 4 dezimos que tá mal embaralhado. Mas normalmente eu não vou acertar. Então você apostar no blefe vai, é muito valioso, né? Você ganha muita ficha, porque as pessoas não acertam. Então quanto mais você poder jogar, é melhor pra você.
Então a estatística tá com você.
Exato.
Então, mano, é engraçado, porque o baralho de poker tem quantas cartas? 50, 40?
52.
52?
Isso.
É um baralho de truco, só que com 8, 9, 10.
De 2 As.
De 2 As.
É.
Mano, eu coloquei a câmera na mesa só pra mostrar o jogo.
Tá. Então, ó, a gente tem 10 fichas, certo? Cada um tem 10, né?
Eu já tenho 10, acho que tem mais, hein? 3, tenho 10, 6, 9, 10.
Dá pra ver o jogo inteiro aí, né?
Não precisa desse botão aqui.
Precisa ver de grosso modo, eu acho. Não precisa ser... Aí, rapaziada, Spotify, né? Vai jogar um pokerzão aqui, mano, na sinceridade, tá ligado?
É isso. Aí o que acontece? Você... Deixa o seu dealer pra eu dar as cartas. Joga pra mim.
Demorou.
Aí.
Mano, é muito ruim eu ter a cola comigo aqui só, porque é isso que eu não
tenho. Não, você vai ter que olhar pras suas cartas e falar, mano, isso aqui tem cara de ser alguma...
Tá valendo R$50 ou não tá valendo?
Tanto faz, por mim.
Se não tá valendo, pode ver. Esse cara tá filho da puta. Se não tá valendo, aí você pode jogar com a cola.
Eu acho que não devia valer, né? Porque eu acabei...
Tô chutando o pé do vocês aqui, ó. Não tá valendo, família.
Acabei de trocar de celular, entendeu?
Tô brincando. Não tá valendo nada. Quer pegar a cola, pega. Mas eu vou te mostrando. Aos poucos eu vou te mostrar.
Não, eu vou sentir.
Jogar...
Tá, então você vai me
joga pra perder.
Eu vou na sinceridade, tá.
Aí se eu sou o botão, você põe uma ficha. Tipo assim, o diretor do torneio, ele anuncia blinds, 1-2. Aí significa que...
Falta 10
minutos, hein? Tá bom. Beleza? Aí significa que você pinga um e ele pinga dois. Então põe dois, cara.
Pinguei dois.
Ou seja, vocês pingaram um e dois sem ver carta. É obrigatório.
É pra jogar, pra você mostrar
a carta. Aí na próxima mão, esse botão vai pra você, e aí ele pinga um, eu pingo dois. Depois vai pra ele, eu pingo um, você pinga dois.
No fim todo mundo vai pingar dois.
No fim todo mundo vai pingar dois. Aí você recebe uma carta, ele uma.
Eu sou o small blind.
Você é o big blind.
Tem regra pra dar? Tem regra de mão pra dar?
Não, normalmente quem dá não é o jogador. Não, é sempre descendo, exato.
Sempre descendo, uma
pra
cada um.
Tá falando do truco, né?
É, tô falando
pelo... Não, sempre descendo, exato. Aí o que acontece?
Vocês estão fodidos, mano.
Aí o que acontece? Eu olhei minhas duas cartas. A primeira pessoa a falar sou eu agora, porque vocês são blinds, certo? Vocês já estão com ficha na mesa.
Certo.
Aí eu preciso decidir. Ou eu fujo, se eu fugir, eu jogo minha carta fora. Acabou.
Essa é a
vantagem. Eu não perdi nada, eu continuo com as minhas 10 fichas.
Entendi.
Ou eu pago 2, o mínimo, porque é o valor do big blind, ou eu subo. Aí, por exemplo, eu vou subir pra 4 fichas. Daqui pra frente, agora é sua vez. Você tem 3 opções. Ou você foge e só perde uma. Ou você paga 4. Ou você ressobe. Você só tem essas 3 opções.
Tá, vamos lá. Já que nós estamos aqui meio que na linha de aprendizado, o que, que eu tenho que enxergar na minha mão pra ver um possível jogo pra...
Quais são as mãos?
Porque agora eu teria que pagar mais 3.
Mais 3 pra ver o flop.
Pra
ou
ver as 3 viradas.
Isso. Ou ressubir, se você quiser.
Entendi. Se quiser
mas
ver o flop...
Que são mãos, o que, que são mãos iniciais boas? Né? Mãos iniciais são essas duas cartas. As mãos iniciais boas são os ases... Do mesmo naipe. Então, tipo assim, Ase 2 do mesmo naipe. Ase 3 do mesmo naipe. Ase Rei. E quanto mais pra cima, melhor. Ase 10 é bom. Ase Valete é bem bom. Ase Dama é foda. E Ase Rei é muito pica. Pica.
É o zap.
Entendeu? É. As Suited Connectors, que a gente fala. Suited Connectors é 7 e 8 do mesmo naipe. 8 e 9 do mesmo naipe. 9 e 10 do mesmo naipe. Porque essas mãos são mãos que, tipo assim, você já tá no meio do caminho, né? Perto do meio do caminho pra fazer uma sequência.
Entendi.
Pra fazer 7 e 8. Aí flop bate. 9 e 10 Valete. Você já seguiu. Se você tem uma mão, tipo assim, 8 e 2, você não consegue fazer sequência
dois
com 8 e 2.
Você
precisa acertar 4 cartas pra poder fazer uma
Entendi.
Sequência, entendeu?
Uhum.
Então, é um jogo de estatística do que é mais fácil você chegar no menor prazo possível. Né?
A é a carta mais alta, 2 é a mais baixa.
Exato.
Tá.
Exato. Então, eu subi 4. Agora, você tem que decidir se você vai ou não.
Ah, tá maluco?
Então, você fugiu. Sua mão vem pra cá.
Eu vou subir.
Olha a minha mão. É fugir?
Não, eu vou pagar.
Agora, ele pagou 4. Aí, a gente monta o pote aqui. Vem com a sua ficha pra cá também. Agora, eu e o Calango estamos disputando um pote que tem 3, 6, 9 fichas. Entendeu?
Quase uma mão, né? Quase uma mão.
Quase um stack.
Stack.
É. Aí eu vou queimar uma carta.
Né?
Queimo uma carta e vou bater 3 cartas. Pra
isso é regra
flop.
De vira.
Isso. Sempre tem que queimar uma. Aí abri. 1, 2, 3. Agora é ele que fala. Ele tem 2 opções. Ou ele dá mesa e passa a ação pra mim, aí eu vou falar alguma coisa. Ou ele aposta o que ele quiser. Sim. Só tem essas 2 opções.
E se você apostar na próxima, se ele der mesa e você apostar na próxima...
Aí volta a ação pra ele.
E ele tem
aí
que
ele
pagar
tem que decidir se ele foge, se ele paga ou se ele sobe.
Eu vou fazer o seguinte, a minha ação vai ser...
Poker face. A minha ação vai ser aposto. Aí eu vou apostar agora, eu vou all-in, por exemplo. All-in é tudo. Eu vou apostar 2, 4, 6. Agora ele só tem uma opção.
Apostar mais
Quer
seis.
Dizer, duas opções. Ou ele foge, ou ele paga 6. Só isso. Se ele fugir, o pote é meu. Se ele pagar, ele vai abrir as cartas dele, eu vou abrir as minhas e nós vamos bater mais 2. E vamos ver quem ganhou entre nós dois.
Da hora. Vamos supor. Vamos esperar acabar essa rodada. Vai, joga. Tá. Depois eu quero falar uma fita.
Eu vou dar o win também, mano.
Pronto, pagou.
Acabou o jogo.
Tá, como a gente tinha a mesma quantidade, então ele tem 2, 4, 6 também. Aí a gente põe aqui as
um
fichas
de nós
todas.
Sai da mesa agora.
Aí agora a gente abre. Um de nós dois vamos sair. Você vai continuar. Aí eu tenho isso daqui. Eu tenho um par de 3, por enquanto.
Perdi.
Eu tenho um par de três, mas eu tenho dois.
Isso. Entendi, você só tem um par de três. Segunda carta...
Eu tenho um par de três. Ó, eu tenho que formar as cinco melhores cartas. Tá? Quais são as minhas cinco melhores cartas? Par de três, rei, nove e cinco. Certo? Quais são as cinco melhores cartas dele?
Então, você vai somar ela com...
Minha e deles.
É, isso aqui é comunitária. É comunitária.
Isso, comunitária. Qual é a melhor cinco cartas dele? Par de três, nove, cinco, dois. Só que agora eu vou queimar uma carta e vou bater outra carta. Se bater um dois, ele ganha de mim. Qualquer outra carta que bater, eu ganho dele. Entendeu? Legal. Nessas outras
então,
duas
o jogo
cartas.
Tá muito mais pra você agora,
estatisticamente. Agora, estatisticamente, tá muito mais pra mim. Ok.
Aí vai sair
uma,
dois, ó. Como é que você sabe?
Eu bato duas. Pronto. Agora ele tem mais carta. Porque tem uma carta aqui que, se bater, ele faz uma sequência. Qual que é? A sequência precisa de cinco cartas. Ou quatro. Ah, exato.
Eu nem tinha visto isso.
Critério de desempate, se a segunda carta for igual, é o naipe.
Depende... Não, naipe não conta.
Naipe não conta?
Não conta. Não,
tá.
Depende sempre de que jogo ele formou. Se ele formou sequência, por exemplo, nesse caso eu não teria desempate nenhum.
É impossível empatar?
Não, pode empatar. Mas tem que ser exatamente as mesmas cinco cartas minhas com as mesmas cinco cartas dele. Depois eu mostro uma situação
sequência
de empate.
Sequência são cinco cartas, né? Sequência.
Sequência são cinco cartas. Tá. Aí eu vou queimar uma carta.
Fechou.
Sete. Ou seja, quais são as cinco cartas dele agora? Par de três, nove, seis e sete. Certo? Esse é o melhor jogo dele.
Porque são as mais altas só.
São as mais altas. E quais são as melhores minhas? Par de três, rei, nove e sete.
Entendi.
Então eu ganhei porque eu tenho par de três e rei. Ele tem par de três e nove.
Rei é maior que dois.
Não,
aí eu já ganhei.
Claro, claro. Fácil de entender. Tô manjando,
entendeu?
Tô manjando.
Ou seja...
Que ótimo, foi tutorial. Legal. Volta tudo agora.
Agora, 50 assim, reais. Akari, vamos supor que esse jogo aqui fosse um jogo valendo e tudo mais. Você pode agora ter a opção de não querer jogar mais, sair da mesa e trocar suas fichas e ir embora com o dinheiro?
No torneio de pôquer, não. No torneio de pôquer, você tem que jogar até o final. Até sair o campeão. Até...
Entendi. Então até... não tem essa, mano. Ganhei uma coisa boa aqui, vou parar. Não posso.
Então, tem um jogo de pôquer que chama Cash Game. Que é o jogo que você entra lá dinheiro. Então, na verdade, você não entra com fichas fictícias, assim. Você entra... Cada ficha vale um real. Cada ficha vale 10 reais.
Tá,
cada ficha vale 100 reais. Aí o jogo é dinheiro. Eu posso entrar a hora que eu quiser e sair a hora que eu quiser.
Entendi.
Mas esse não é o jogo que eu jogo, né? Eu jogo torneio de pôquer. É como se fosse mesmo.
Agora
uma outra modalidade. Futebol de campo, futebol de salão.
Tá. Agora cinquentão. Agora cinquentão.
Ah, então...
Bobagem. Não tem porquê. Ah, mano, eu vou. Cinquentão. Então, eu acho que eu tô com uma...
Vou lá pegar minha carteira e vou deixar aqui na mesa.
Não, 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 não. Dinheiro não.
É mais legal o Pix, né?
Não, dinheiro não. Vamos jogar sem dinheiro.
Gente, sem querer influenciar aí, viu?
Não dá pra jogar dinheiro, pô. Senão...
Não dá.
Porque pra mim é só perder dinheiro, entendeu? Porque se eu ganho, eu sou o filho da puta que veio aqui e tomou dinheiro de vocês. Se eu perco, eu sou o trouxa que perdeu dinheiro pra vocês. Então...
Não, mas você ganhasse, eu não ia achar ruim, não.
Também não ia, não.
Não.
Ia pagar
só. Não precisa, desnecessário. Então, ó, agora você é o botão. Ele é o Small Blind, pinga um, Calango.
Depiladinho.
E eu pingo dois. Pronto.
Eu pingava um agora, né?
É, isso aqui não precisa. Sempre quando você tiver o botão, é Small e Big.
Tá. Lá.
Aí eu vou dar carta pra você, só pra facilitar, beleza?
Tá. Máximo então, de pessoa na mesa?
Nove. Tem torneio que joga 10, mas é muito
chato. Nove
é
com
muito
um baralho ruim. Ainda.
Com um baralho, sempre com
muda
baralho.
Muda a estatística? Muda o jeito de pensar?
Não, mesma não? coisa. Muda porque assim, o que muda é a estratégia, né? Porque como tem muito mais gente, se você jogar com cartas muito ruins, as suas duas mãos, a chance de alguém vir com algum jogo bom é grande, né?
Tá.
Quando você tá jogando com um cara só, a chance do cara vir com um jogo bom é menor.
Entendi.
Então, só isso que muda. Então, agora o primeiro a falar é você. Ele é small, eu sou big. Aí você tem que decidir o que você faz.
Mano, se eu quiser acabou colocar... o jogo.
Você tem três opções. Foldar e esperar
já
a próxima mão.
Aqui,
pagar dois ou subir.
Mano, eu vou foldar, meu truta.
Foldou, joga pra cá. Joga suas cartas pra cá. Aí. Agora, tá aqui embaixo. Agora o Calango... O Calango
foldar é que
fala.
Tá?
Foldar e fugir.
Eu vou pagar, hein?
Pagou. Eu vou all-in. Caramba. Agora ele tem que decidir se
tá
ele paga ou não.
velho. Isso aí é foda. Dele, isso daí é foda.
É só você fugir e me dar
eu
as duas.
Eu não vou pagar nem fudendo. Então
me dá as duas,
aí,
pronto. Tá. Obrigado.
Você não tinha porra pronto. Nenhuma, né?
É, nunca vai saber. A câmera vai saber.
Mas eu vou ver depois, meu. Vou ver depois, eu quero saber que
mas eu tinha um 3 e um 4, é um jogo perdido pra eu ir?
Muito
ou eu
ruim.
Tô trahardando demais. Mas assim, ruim. Se estivesse valendo dinheiro, eu joguei certo. Agora aqui... Ou é ruim pra ir?
É ruim pra ir em qualquer lugar.
Tá.
Aí o que acontece? O botão passa pra cá, aí eu pingo um.
E eu pingo dois.
E você pinga dois. Isso. Aí a primeira carta vem pra mim, sempre à esquerda do botão.
Tá.
Agora o Calango que fala.
Entendi, moleque. Oh, é fácil de entender, Akari.
É fácil.
Agora tem que acumular informação, né? Horas e horas pra você.
É. Agora aí, o Calango tem. Ele
eu
pode
vou pagar
dois.
Eu vou pagar.
Exato. Aí ele pagou dois, eu vou completar. Tá? Completar, eu vou pagar também. Pronto, paguei. Agora você tem duas opções. Dar mesa e ver o flop. Ou porque você pode subir.
É. Família, eu quero ver o flop.
Pronto, agora junta.
Você quer ver o flop? Abre o canal do YouTube aqui meu e te mostrar.
Flop Games?
Piada com Kevin News.
Eu vou queimar uma carta e bater o flop agora. O primeiro a falar sou eu, porque eu tô à esquerda do botão.
Acabou o jogo. Na moral, vocês estão fodidos, mano.
Agora eu falo mesa.
Calma, é valete, dama, rei ou dama, valete, rei?
Valete, dama, rei.
No tá truco vendo? É dama, valete, rei.
Não, valete, dama, rei.
No sempre truco? Foi valete, dama, rei.
Não, no truco é dama, valete,
no rei. No truco é dama, valete, rei, calando. Sempre nada foi.
Ver, nada. Ah, mas aí, ó, eu dou valete, mesa, dama, agora você que fala. Ou você dá mesa e passa pra ele, eu ou você aposta.
Dois pinguinhos, truta.
Então vai.
Eu vou embora, mano. Tamo junto.
Eu Deus vou embora abençoe também.
Mano, eu joguei por você essa dupla de seis, essa, esse tá par ótimo de seis.
Puxou. Ficha sua.
Mano, tem jogo, tem mesa, não sei dizer, agora mesa botão com muito dinheiro rolando, com uma queda bem trouxa, uma queda de um par de três, uma queda de um tem par de quatro.
Tem cara que dá call, eu jogo já fiz feio, várias tá vezes. Você paga às vezes uma aposta no River, que é a última carta na comunitária, com nada, nenhum par. Você só tem o as de carta alta.
Caraca.
Ou você só tem o rei de carta alta. Você acha que o cara tá blefando uma parada gigantesca.
Entendi.
Eu já paguei e já ganhei pote gigantesco. Se já paguei, já perdi pote gigantesco.
Um as perde pra uma dupla de três.
Qualquer par. Ah, dupla entendi. Não, par.
Par.
Isso, qualquer par. Que tiver, ganha de uma carta alta, que é as. Ou entendi rei, ou dama.
Tem, daí tem trinca também, que seria o mesmo princípio.
Isso, é primeira carta alta, aí depois é um par, aí depois é dois pares, aí depois é trinca, aí depois é sequência. Tem um monte, você tem um guiazinho assim, ó.
Um cardápio.
Você vai vendo a regra inteira. Aí é legal você começar a jogar vendo isso aqui do lado. Deixa ou no celular, ou no lugar, que daí você vai acompanhando.
Tem um cardápio.
Então vamos lá, última mão? Bora?
Pode ser.
Bora.
Vai, um e dois. Em resumo, a parte estratégica que é legal pra vocês. Sempre o botão tem vantagem. Entendeu? Por que que o botão tem vantagem?
Poder não de só decisão.
Porque eu sou o último a falar. Depois do flop. Entendeu? Quando bate o flop. Porque o flop é um conjunto de informações, certo? Não é aquela história de você ver o cara piscando, o cara se mexendo. Uhum. Caramba, o flop é informação
o jogo
também.
Tá rolando
flop lá, rei 9 e 6, que nem bateu agora. Então, tipo assim, quando bate o flop, vocês têm que falar primeiro e eu fico assistindo.
Entendi.
Isso é muito bom pra mim. Porque se vocês derem mesa, já indica que vocês não têm nada. Eu posso apostar mesmo sem eu ter nada. Se vocês subirem e ele ressubir, eu já consigo tirar o meu da reta, que fala, opa, já não vou me foder.
E se eu
e a pior posição é a sua, que depois começa do flop, que você vai ser o primeiro a falar.
E se eu começar alto, mano? Eu quebro o padrão? Foda-se.
Não, é difícil, tem ambas mas, tipo, soluções.
Assim, se eu começo alto, você sem nada, você perde a chance de roubar. Ou você roubaria em cima de mim que começou alto.
É, mas você vai continuar alto, você vai subir alto, não me dando a chance de roubar, mas jogando também com a chance de eu ter jogo, né? E aí você se fudeu, entendeu? Você não sabe se eu tenho o jogo ou não, então tá. É difícil pra você, entendi, entendeu?
Cara, legal, Calango.
Porque é da hora, eu pago
muito
pau.
Louco, cara, legal, muito louco, muito louco.
Ó, sou eu que falo agora, eu vou subir. Quatro.
Eu tô jogando. Eu ponho três?
Três, ó. Você já tinha um. Aí o Calango tem que completar dois ou ressubir.
Eu vou dar all-in, mano.
Pronto, all-in. Aí eu vou all-in por cima dele agora. O all-in dele é de dois... 4, 6. Eu vou dar o win de 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Mas porque você quis. Você podia jogar só o tanto dele.
É.
Por exemplo, eu tenho...
Eu podia ser legal e só pagar e pra você só pagar também. Mas aí eu quis te tirar. Quis tentar te tirar pra ficar só eu e ele.
Eu tenho... Você deu aí com quantas fichas?
11.
Eu tenho 4. Nessa situação, se eu só tivesse isso, eu poderia jogar, mesmo não poderia, tendo total de fichas,
poderia,
mas eu queria que dá
um... Cada um vai disputar o proporcional do que tem. Se você fugir agora, eu pego 4 de volta... E jogo só 7 contra 7. 7, né? Que tem 6. Então eu tiro 5 minha e jogo 6 contra 6, ó. Entendeu? Isso aqui fica pra mim, pra próxima mão.
Então se eu quis... Você tá querendo me tirar do jogo.
Isso.
Você me tirou.
Isso. Então você fugiu, agora o pote tá aqui. Eu deixo 6, volto essas 5 aqui. Entendeu? Agora eu e o Calango vamos disputar esse pote aqui. Sem... Agora não tem mais jogo. A gente só vai abrir as cartas. Eu vou abrir essas duas e ele vai abrir as duas dele.
Não precisa nem ver o flop.
Agora vai bater flop, então ele ri.
Ah, tá.
Puta que pariu.
Isso daqui é foda.
Agora tem chance de ganhar. Por exemplo, se bater 4 cartas de um naipe só, quem fizer o flush ganha. Por exemplo, bate 4 de paus. 4 cartas de paus, eu ganho.
Seja qualquer
ou bate
o número.
4 cartas de copas, você ganha.
Tá. Qualquer número.
Entendeu? Qualquer uma. Quem fizer flush ganha.
Uma dama de copas, um
qualquer dois, carta. 2, 3, 7, seja o que for. Então vou queimar uma. Ó, espada, eu já tô mais na frente. Paus. Agora se bater uma qualquer vermelha, aí empatou já. Aí empatou. Porque não tem mais como bater quatro do mesmo naipe. Só vai bater duas, entendeu? Sim. Então acabou. Vai bater isso. Isso. Empatou. Aí o que a gente faz? Pega o pote. Metade. Nós dividimos o dinheiro do zero.
Dividimos o dinheiro do zero? Aí tipo, é metade, então.
Exato. Pega aqui, divide.
O pior é que assim... O que eu acho que te deixa quente no jogo é você jogar mesas e mesas, horas e horas, observar Exato. Padrões e padrões. E
estudar,
porra.
Né? O jogo é de estudo. Tem muito curso, muita aula, muito time, né? O forte hoje no poker são os times.
Mas é um jogo simples de ser jogado, mano. Você acha que dá...
A regra é muito fácil de aprender. É, tipo, a regra é simples, jogar.
Mas eu acho que é um jogo muito mais além das regras. É bem mais
complexo,
fundo.
Bem complexo.
E quando, eu acho que quando a partida... Pelo menos eu penso assim, colocou dinheiro, tudo muda, Calango. Porque eu não penso mais do mesmo jeito. Fecha, né? O cu fecha. Mas é mesmo, mano, eu jogo com o Calango sinuca, leve. O cinquentão de malandro é outro jogo.
Você sabe que aquela história que eu contei do cara do banco? O que ele fez foi isso. Os caras queriam jogar, por exemplo, a primeira vez jogaram por... Tô chutando os números, não lembro exato. Mas $1 milhão. Aí ele aceitou. Aí quando ele viu que os caras estavam confortáveis com aquele valor, porque eles estavam dividindo em 10 caras e ele estava sozinho, ele falou, eu volto para jogar com vocês. Vocês não tomaram meu dinheiro? Eu volto para jogar. Só que tem que ser $10 milhões, senão eu não volto.
Caralho.
Como o dinheiro para ele não fazia diferença, ele sabia que pros caras fazia, aí os caras já jogaram com mais...
Cautela.
Caralho, fodeu, entendeu?
Um pouco mais trancado. É,
aí na terceira vez ele falou, volto. Mas só volto se for para 20 milhões, senão eu não volto.
Pode crer, entendeu? Pode crer. Como o cara não tinha o peso psicológico do dinheiro e o jogador tinha, o cara teve essa vantagem de estar com a mente leve e o dinheiro não ser um problema e o jogador pesar no dinheiro.
E uma coisa que é legal no poker que você pode aprender a fazer é chip tricks. Vocês sabem fazer
manobrinha
isso?
Manobrinha com
as fichas.
Caralho, da hora. Caramba, mano, o cara meteu um hard flip. Da hora, mano, nossa.
Zero, vamos fazer o seguinte, se você fizer isso daqui agora, aqui no programa, você leva $100. Só que você tem 3 tentativas, tá bom?
Pega seus 3. Posso ver de novo? Posso ver de novo?
Pega seus 3, tá. Isso. É um movimento de 2 manobras, né? Essa e essa.
Isso aqui eu já roubei, né?
Já fez errado.
Uma tentativa.
Já foi uma.
Não vou conseguir,
Bruno. Ó, vou fazer de novo. Ó. Pega aqui, joga essa pra cá. Puxa aqui, gira aqui, faz aqui.
Mano, você chegou quase lá.
Eu te dou uma tentativa minha.
Aqui. Mano, é difícil, é difícil.
Quando você entra no torneio de pôquer, é só esse barulho de ficha que a galera fica assim o tempo inteiro.
Ah, os mano fica rodando as fichas no...
Roda aqui, sim, roda assim, e fica
caralho,
aqui.
Caralho, embaralhou as fichas.
Embaralhou as fichas. Eu sou ruim ainda, tem uns caras que são muito bons
de fazer. Tem uns mano que é zica, Nil, os caras que perdem mais. Isso intimida, isso leva em consideração no psicológico do jogo?
Eu acho que tudo, quando o cara tá jogando contra você e o cara é amador, né? Qualquer postura mais firme que você tiver, o cara já fica meio...
Tá.
Inibe o cara de blefar. O cara fala, vou blefar o outro cara, não vou blefar esse cara, né? Vou pra... Tudo isso facilita. Não é decisivo, nada é...
Você entra leve pra uma mesa? Você acha que hoje em dia, com a experiência que você tem, você entra leviana, assim, foda-se a grana? Ou você ainda acha que quando rola uma grana, ou se tem um adversário foda, você demonstra isso?
Eu sempre entrei tranquilo de grana, porque eu nunca joguei a entrada que me machucasse, assim, saca? Eu nunca fiz merda. Porque eu tinha, quando eu comecei a jogar, eu já tinha uma filha. Aí depois nasceu a segunda. Então, tipo assim, eu nunca fui o cara de, tipo... Tem um monte de cara que é, vai, menos midiático que eu, assim. Mas que já jogou torneio de $200 mil, $1 milhão, $250 mil.
Que é uma coisa que talvez se ele perca, quebre o cara.
E às vezes o cara não joga com o dinheiro dele, né? Você joga porque você faz um pool, né? A galera investe em você e tudo. Mas eu nunca quis, tá ligado? Porque pra mim nunca... Eu nunca me senti bem de ter aquele nó no estômago quando você tá pelo dinheiro, saca? Tipo assim, alguém vai te apertar no dinheiro, alguém vai te colocar pressão. Eu me sinto muito cuzão, assim, fico meio... Então eu nunca quis. Entendi. Então os torneios que eu jogo, eu tô no foda-se, assim. Não quero.
Hoje em dia já parou de ser uma prioridade do seu ganha-pão, né? Hoje em dia você já ganha dinheiro de outras formas e...
Já, a Fúria tomou uma proporção gigante, né, cara?
Que foda, né, mano? Que da hora.
Não tem
foda.
Fúria cresceu muito e a galera impacta muita gente. A Fúria saiu de 6 pessoas pra 185 hoje, cara. É muita gente, cara.
Mano, né? Assim, Calango, eu acho muito legal, tipo, não tem nada a ver com o que nós faz, mas é legal ver o Balela que começou com 3 pessoas, hoje em dia já tem umas 10, mano. Não é legal?
Porra,
muito louco, mano.
Umas 10.
Da hora,
velho. E assim, você começa a não perceber, né? Se você não prestar bastante atenção, porque é legal prestar atenção, você começa a não perceber que quando a gente fala que tem 10 no Balela ou 185 na Fúria, é família, mano. É muita Pode gente, crer. Cara. É o cara é que paga a conta gente, da luz, mano. A conta de água, a conta do celular.
E é um pra cada 3 em casa, né, mano?
Caralho. Então, tipo assim, se você não der carga máxima numa parada dessa, e a Fúria tem essa característica, né? Uma característica meio de no caminho da descentralização, assim, saca? No caminho de ter muito sócio, de a gente fazer o Fúria for the Future, que faz as pessoas serem sócias.
Foda
da Fúria.
Foda pra caralho.
Caramba, e a gente já vem fazendo isso há muito tempo, mexendo na vida de muita gente. Então, tipo assim, quando você traz um cara que não era sócio e agora o cara passa a ser por mérito, por recompensa, por stock options, a vida do cara muda, né, cara?
Mano, é legal que pra a gente mãe, viu isso rolando, né? Pai, a gente foda. Viu isso rolando. É, a gente viu histórias, né, sendo contadas que... É. Histórias que tava quase em branco e hoje em dia tem várias...
Exato. Tem tá muita gente que a galera conhece que é sócio da Fúria, né? Eu só não falo quem é porque não é minha obrigação ficar mexendo nas finanças dos outros. Uh-huh. Nos outros sem fazer.
Não, mas é muito
foda.
Mas
a galera
foda.
É sócia e a galera é sócia e recolhe mesmo, né? Os caras, tipo assim... O cara que ganha por mês um valor bacana de salário e tudo mais, mas o cara ganha em ação, porra, o cara arrumou os caralho.
E a Fúria cresce, história boa pra geral.
Porra, geral. Por isso que eu acho que a organização teve esse impacto, né? Cresceu desse jeito e tudo mais.
Da hora demais.
É muito foda.
Muito louco, mano. Muito louco, a cara.
Eu nem imaginei que eu ia viver.
E nós tá envolvidão, hein, mano?
Envolvidão não, vocês estão ali, ó. Na goela já.
Não, é muito foda, mano. Eu tenho um carinho legal, porque não é nem pra mamar saco, não. Porque, tipo, quando eu tava passando os perrengues do Facebook, eu não tinha norte nenhum. Eu não sabia o que ia rolar, porque rolou a parada com o Facebook. Eu falei, mano, eu tenho uma casa pra pagar. Eu tinha acabado de começar o trampo com uma casa. Aí você viu agora, tipo, eu tô morando na casa, tá ligado? A casa tá do jeito que eu sonhei ter.
É muito foda.
E, mano, é muito foda. É sensacional. Mano, não tenho o que reclamar.
Mas
é
um
privilégio foda, mano. Privilégio da hora.
E sabe o que acontece na Fúria, cara? Tipo assim... Pra ela ser desse tamanho que ela é, com tanto investidor, porque agora entrou muito investidor, né? Fundo, caramba, entrou uma galera muito forte. Ela precisa ser muito pica, assim, precisa ser muito profícia, saca? Então o departamento de RH, departamento... E o Jaime, ele é muito bom nessa parada organizacional, assim, sabe? Finança, bababá, bababá. E eu sou muito bom de apertar o jogo, saca? Tipo assim, chamar a galera e, cara, pagar geral. E, pô, aqui tá errado, aqui vamos não sei o quê. E aí, quando você tem essa organização que é meio descentralizada, assim, que as pessoas são mais sócias... Isso vai mais, flui mais legal, porque tipo, todo assim, mundo os caras estão sabendo que é pra eles, tá ligado? Que é a empresa deles, o caralho, então é do caralho. Não fica aquele clima de chefe, saca? Tipo assim, ó, oh, o cara, puta cara chata, não sei o que.
Eu ganho aquele pingadinho pra fazer o bagulho do chato do meu chefe, sendo que não, se eu trampar foda, eu vou ser um cara mais foda. É. E eu vou poder ajudar as pessoas em volta de mim. Exato. E no macro, todo mundo ganha.
Os caras sabem cada contrato de patrocínio que fecha, o valuation sobe, se o valuation sobe, a ação do cara vale mais, não sei o quê. Pô, isso daí, a gente veio construindo lá de trás. E, cara, viver isso hoje... Eu direto, cara, várias vezes acontece isso, cara. E eu tenho 46 anos, tá ligado? Eu já vivi muita parada. Direto, tô eu e o Jaime em alguma viagem, a gente começa a falar do que aconteceu e do que tá acontecendo, e chora, pô.
Começa mano, eu boto chorar, fé. Né? Eu sou um cara emocional.
Para de chorar, mano. Aí, quando ele chora, eu choro mais. Eu vou, para, pô, vai tomar no cu, cara, essa porra.
Mano, eu não choro, mas eu sou orgulhoso de ver a linha do tempo, um bagulho que não tinha nem pé nem cabeça, você amador numa parada, e você vê o bagulho que começou do nada, chegando num lugar foda e envolvendo pessoas, família.
E outra, né, o sentimento de ser brasileiro, tá ligado? E ir lá pra fora. Isso é muito foda, cara.
Porque, da hora, mano.
Porque o Brasil, ele não é, muitas vezes, não é vitimismo, assim, é real, tá ligado? Muitas vezes ele não é bem tratado, cara. A galera olha de cima pra baixo, tá ligado? Olha que a gente é meio esquisito, assim, não é uma parada bacana. Aí quando você vê uma organização que nasceu com CNPJ do Brasil, vai lá, dá na cara dos caras na Berlândia. Europa, dá na cara dos caras nos Estados Unidos, aí você fala, caralho, nós
estamos... Mano, é foda, né, mano? Pegando os peixes grandes e dando taca, né, mano?
É americano, aí, investidor americano querendo entrar de sócio, cara. Pô,
mano,
cara,
que fala, foda, caralho, que da hora, cara.
E o Jaime é de onde? Berlândia,
Araxá,
cidade onde, né, tudo, mano, acontece, capital do mundo.
Já me magoou com essa história de Berlândia no boné, nas roupas, né? Porque eu queria, eu falei, se você colocar o Berlândia, eu vou colocar Tatuapé. Não, mas pro Tatuapé, pô, não foi muito no Tatuapé. Eu falei, mano, você vai pôr o Berlândia, pô, deixa eu pôr o Tatuapé, cara.
Ô, louco, mas não.
Aí colocou São Paulo,
né?
Porque o Tatuapé é bairro, aí, pô, Tatuapé é bairro, Tatuapé.
Não, é, mas Tatuapé nação, é a raiz, caralho, sua, pô. Vamos pôr o bagulho que se foda, mano. Foda, foda.
Da hora. É, mano, eu queria jogar mais um pokerzinho, eu tava curtindo. Mas infelizmente temos que ir nessa. Porque o Akari marcou uma depilação anal agora, daqui a pouquinho, junto com a
gente.
É
aqui mesmo, vai ser aqui mesmo.
Vai ser aqui mesmo. No balela, né?
Eu só torço pra vocês não terem limpado a espátula, né?
Nossa, vai ser o quarto cu, né? Eu
queria usar mesmo.
Vai ser o quarto cu.
Essa espátula pode virar um NFT, por
exemplo. Vai virar um NFT.
Pô, eu falando de NFT, podiam ter falado. Oh. Mas enfim, não dá pra falar tudo. Numa próxima fica oportunidade.
Mas me convida, eu volto. Você voltar de novo,
me convida que eu volto.
Vai voltar pro Brasil quando, depois que você voltar pros Estados Unidos de novo? Tem previsão?
Se acabar esse negócio da pandemia, né? De tipo, eles estavam ameaçando fechar de novo agora, cara. Se não fechar, uma vez por mês eu tô aqui.
Foda, então é isso. Então nós conseguimos marcar.
Pô, se consegue, tá louco?
É nóis.
E vamos pro escritório, né?
Obrigado, irmão.
Verdade. Valeu, galera. Foda. Obrigado demais. Dessa forma,
então. Obrigadão, parabéns pela correria. Tamo
parabéns
junto.
Pra vocês, mano. Vocês são muito.
Foda, obrigado.
Vocês
sabem. Quem sabe um dia nós não joga uma mesa valendo mesmo. O Zé não tá lá, de zóio pequeno.
Procura
daquele
outra coisa,
jeitão.
Zé. Vamos fazer outra coisa. Essa daí não é boa de fazer, não. Vai ser ruim pra vocês. Esquece
isso. Vamos jogar um campeonato de...
Sinuca.
Sinuca. Oh, quando eu tiver bom de sinuca. Quando eu tiver bom de sinuca.
Se a gente jogar uma de poker, a gente tem que jogar um de sinuca pra devolver calando, o dinheiro.
Nós dois de parceria, calando.
Já toma cuidado que é capaz de vocês tomarem uma surpresa. Ah, toma de vocês os dois.
Fala pelo taco seu, calando.
Eu já tenho meu taco, em madeirinha Ash.
Não creio que seu taco deva ser alguma coisa muito épica assim.
Eu sou ruim, mas
eu faço puxadinha, man. Eu defendo em vez de atacar, meu truta.
Valeu, valeu, galera. Obrigado, obrigado.
Falou, galera. Beijo pra vocês. Valeu. Cerveja. Ah, mano, dá...